Inclinemos nossas cabeças agora. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta manhã por tua bondade e misericórdia, por nos dar o privilégio de nos reunir aqui novamente um dia deste lado da grande eternidade para adorar o adorável, o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque Ele veio à Terra para nos redimir de uma vida de pecado e nos dar esta grande herança que nós temos através de sua justiça. E enquanto nós, nesta manhã, estamos aqui como seus embaixadores para partir este pão da vida para esta congregação que espera, possa o Espírito Santo inspirar cada palavra e colocar dentro dos corações das pessoas exatamente conforme necessitamos. Nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Sentam-se. Eu certamente considero isto um grande privilégio novamente esta manhã de me encontrar aqui com vocês. Sinto muito que não tenhamos mais do que o lugar que temos para atender as pessoas. Nosso tabernáculo não é espaçoso o suficiente e nós estamos muito agradecidos de estarmos aqui durante esses dias festivos, desde lá em nossa casa em Tucson, e o tempo estava como que tempestuoso, mas nós ficamos felizes de estar aqui e ter a reunião. Agora eu quero anunciar que hoje à noite haverá um culto de cura, hoje à noite, ou uma oração pelos enfermos. Eu disse a Billy há pouco, ele disse bem o que o Senhor quer fazer. Eu disse bem, talvez seja melhor você distribuir alguns cartões hoje à noite por volta das 6h30 e depois que onde as pessoas não... E veja, está tão condicionado aqui dentro. Nós podemos saber exatamente como trazê-las uma a uma. Então você pode ser chamado pelo número do seu cartão e assim não haverá nenhum congestionamento. Nós podemos simplesmente chamá-los uma a uma e deixá-las passar pela fila enquanto nós oramos por elas. Deste modo, se você está enfermo ou tem ente queridos que estão enfermos e deseja levá-los, venha por volta de 6h30, algo assim, 7 horas, e receba um cartão de oração. Ele estará na porta, ou seja, como for que ele os distribui quando você entrar. E então, esta provavelmente será quase que a última vez que eu tenho a chance de estar de volta por algum tempo, porque eu tenho um itinerário muito intenso agora para o sul e ainda nos Estados Unidos até esta primavera, no fim. Deste modo, nós talvez regressamos novamente um pouco mais tarde neste verão. Se o Senhor permitir, eu gostaria de regressar. Se nós conseguirmos o lugar aqui, se for o ar-condicionado, eu ia pedir a Billy. Eu gostaria de falar sobre aquelas 7 trombetas, ter uma reunião aqui para 7 trombetas. Se o Senhor permitir para isto, as 7 eras da igreja e 7 selos e agora as 7 trombetas. E poder arrumar um tempo como em junho, onde as pessoas têm as férias delas, dar-lhes tempo para que pudessem chegar. E eu estou contente de ver o irmão Shepherd aqui esta manhã, fora do hospital. Eu havia saído para vê-lo o outro dia e a irmã Shepherd, eu não consegui ligar para a senhora ontem. Esse sonho que a senhora me enviou foi muito, muito bom. A senhora viu assim como foi Cristo no montado, nos céus montado neste cavalo branco, mas ainda estando amarrado, veja a senhora, mas ainda antes que isto se desvanecesse, toda a sua família chegou a ver isto. A interpretação do sonho é que a sua família viu o seu movimento destes últimos dias antes que passasse o que ele for. Portanto, é isso Foi muito espiritual e uma bênção muito boa para vocês, vocês da família. Essa família veio de grande tribulação para chegar aonde estão hoje. E agora, nós temos algo um pouco do lado triste esta manhã, desde que eu conheci aqui um dos nossos preciosos amigos e que frequentam este tabernáculo, a família Costa, o que nós todos os amamos. Eles vêm desde o leste ou desde Chicago, das proximidades, e a irmã Billy Habaco e a sua irmã Armstrong e todas as meninas. Elas, eu penso que elas antes eram nazarenas e vieram o Senhor, e eles são amigas nossas muito preciosas. O irmão e a irmã Coates, o pai e a mãe delas estavam a caminho de casa o outro dia, desde lá o oeste, e alguém se deslizou na estrada e matou a irmã Coates instantaneamente. E enquanto eles me chamavam lá em Tucson e eu era informado disso, eu estava sentado bem ali, então, com uma caixa de doce que ela tinha acabado de fazer para mim, sentado à mesa. E vocês não sabem como isso me fez sentir. Mas eu penso nisto, agradeço ao Senhor esta manhã que ela não teve de sofrer. Ela estava ficando velha e ela não teve de sofrer, e ela foi para o lar para estar com Deus. Eu estava justamente pensando e falando com as duas meninas dela agora há pouco ali dentro da sala. O irmão Coates está aqui nesta manhã, ele quebrou algumas costelas e eu liguei para lá no hospital. E onde ele estava hospitalizado lá em Missouri, e as costelas dele quebradas e coisas assim, mas ele certamente teve uma verdadeira coragem, um verdadeiro cristão, sabendo que sua pequena rainha não está morta, ela está viva para todo sempre com Cristo, e haverá um tempo de união. Jó disse uma vez: oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses no lugar secreto até que a tua ira se desviasse. Você já notou que Deus na natureza faz a mesma coisa? Como a seiva que está nas árvores aqui em cima, conservando as folhas no lugar, e antes da época do inverno vir a ira que se derrama sobre a terra. Veja, antes a terra não tinha inverno, e no milênio nunca mais haverá inverno. Você veja, então é isso, é a ira sobre a terra. Então, quando isso aconteceu, veja, antes de ir da ira vir, Deus em sua misericórdia faz essa seiva descer para baixo da terra, para dentro das raízes dessa árvore, e mantém ali até que a ira do inverno passe. Então torna a fazê-la subir novamente, veja, na primavera. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses no lugar secreto até que a tua ira se desviasse. É isso que ele fez pela nossa irmã, é isso que ele faz por todo cristão. O irmão Coates, Deus o abençoe. Eu estou tão feliz de saber isso, que o selo de Deus segura na hora da dificuldade. Eu sei o que ele está passando, porque eu passei por algo similar anos atrás. Porém, eu estou um por um, nós temos de atravessar este grande rio, e será a minha vez num dia destes, e a sua vez num dia destes. Mas como disse Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Agora, em comemoração à irmã Coates, nossa preciosa irmã, que passou para Deus, eu, como uma pequena comemoração, e ela está esta manhã, eu quero que a congregação se levante só por um momento. Inclinemos as nossas cabeças E pensemos naquela que uma vez, alguns dias atrás, andava neste tabernáculo dentro e fora e no, entre nós, que apertava as nossas mãos, uma encantadora cristã que está agora naquele lugar que o Senhor me deixou ver há pouco tempo. Uma mulher jovem de novo esperando pela chegada de sua família. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela recordação da nossa irmã Coates, que é preciosa e querida irmã. E agora chega o tempo em que vivemos o nosso breve tempo de vida que nos foi destinado. Nós devemos cruzar o rio. Nós te agradecemos por que ela não teve de sofrer, não deve ter havido nada contra ela aqui, pelo que tivesse de sofrer. Ela simplesmente foi direto para os braços de Deus, simplesmente no momento. Seu marido, suas crianças estão aqui esta manhã, Senhor, bem de volta ao posto de dever deles. Como nós te agradecemos por essa fé valorosa. A fé de nossos pais existindo ainda em vez de calabouço, chamam, espada. Nós te agradecemos por todas estas coisas. Descansa a preciosa alma dela, Senhor. Ela era nossa irmã. Apesar de lágrimas caem em nosso coração pela ausência dela, mas a alegria brota das lágrimas, deixa-nos saber com a segurança de tua palavra que ela continua vivendo numa vida imortal, de que nunca se pode morrer e nunca há acidente onde ela está agora, somente esperando por aqueles que vêm depois de unir com ela. Abençoe o irmão Coates e abençoe essas meninas e a família dela, Senhor, e aqueles entes queridos e todos que a amam. E algum dia, Pai, nós esperamos encontrá-la ali em cima, naquele grande além, onde não há enfermidade, tristeza, nem morte. Até esse tempo, mantém a todos nós com boa saúde e bem. Te servimos e te aguardando ansiosamente por esse dia. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Possa o grande Espírito Santo que ocupa-se conosco aqui neste tabernáculo enquanto revela a sua palavra, possa ele fazer descansar a sua nobre alma em paz até que nos encontramos com ela. Agora, está quente aqui dentro esta manhã porque são corpos, você sabe, tanto por ser o calor do corpo humano. Agora, nós gostaríamos de fazer uma notificação agora. Às vezes, nossos cultos aqui estão sendo longos numa manhã. A razão é, não é realmente certo realizar um culto longo assim, porque uma hora e meia, ou algumas vezes duas horas. Mas o que eu estou fazendo, estou gravando aqui atrás, veja, esta fita vai no mundo inteiro. E é por isso que nós nos reunimos tanto tempo numa manhã, e é porque eu venho aqui para gravar estas fitas, isto é, para eles estão, veja, você pode ver ali no compartimento as fitas que estão sendo gravadas agora, elas vão por toda a parte de lado a lado do mundo, agora logo o Senhor permitindo esta vinda, exatamente assim que eu sair daqui e eu estarei partindo o Senhor, permitindo amanhã de manhã, a qualquer hora, de volta ao Arizona, porque eu tenho uma reunião aproximando-se, e então, isto é simplesmente por todo o caminho através do sul. E vocês, gente de Sulina, de lá, de Georgia, e Mississippi, e Texas e Alabama, nós vamos descer ali todo o caminho até Flórida em seguida. E indo aqui em Phoenix, estão a Califórnia e bem de volta a Dallas. E talvez desçamos lá em São Antônio. Penso que seja, e novamente regresso no Alabama e Flórida por ali. Assim estaremos vendo vocês, gente ali embaixo, o Senhor permitindo em seguida. E então vocês continuem orando por nós e nós informaremos quando, se nós, o Senhor coloca em nosso coração agora de realizar alguns dias aqui, este próximo verão. Eu tinha um grupo de reuniões marcadas e muitos de vocês em Nova York sabem quando a visão veio que disse que essas reuniões no país escandinavo, vocês se lembram delas marcadas ali? E então, enquanto eu estava em Nova York, veio a visão que cada uma dessas reuniões seria cancelada por alguma razão. E eu me lembro de que eu disse, e alguns de vocês aqui, quando nós estávamos em Nova York, foi bem exatamente isso que aconteceu, porque todos eles queriam o mesmo dia e não puderam conseguir aquele edifício. Assim, então, isso poderia deixar uma vagazinha ali em junho, poderia ter sido a vontade do Senhor. Eu estava pensando talvez em voltar para essas trombetas bem aqui antes que seja tarde demais. Está vendo? Então, nós sabemos que tudo opera bem, correto. Assim, isso estava em meu coração, então pode ser aquilo que Ele deseja que façamos. Agora, eu vejo que vocês estão mudando de assentos uns com os outros e ali nos corredores e assim por diante quiseram que simplesmente tivéssemos lugar para sentar. E agora, quando tivemos aquelas trombetas, isso é, queremos conseguir o ginásio da escola secundária. Eu acho que ele acomoda 5.500 e... então teríamos uma chance também de todo mundo ter um assento e sentar e ouvir quietamente enquanto nós pregamos. As trombetas, elas são muito, muito boas. Eu estava olhando para isto ou outro dia. Veja, no sexto selo, todas as sete trombetas soaram bem ali nesse sexto selo. Veja, pouco antes do sétimo selo, abrir a vinda de Cristo. E hoje à noite eu tenho uma mensagem muito importante que eu desejo falar um pouco antes do culto de cura. E se você estiver aqui e vai permanecer aqui, bem, nós tentaremos, se possível, começar justamente um pouquinho cedo, porque haverá uma fila de oração. Eu não pregarei por muito tempo, mas algo que eu tenho desejado dizer à igreja por algum tempo e assim dizer, divulgar a vocês sobre as coisas que estão sendo conduzidas neste tempo, exatamente onde nós estamos parados e o melhor de meu conhecimento através da escritura. Agora, eu quero que vocês voltem-se comigo nesta manhã, se vocês quiserem anotar ou manter uma redação de onde nós estamos lendo o livro de Isaías. E eu quero ler de Isaías, o capítulo 42 de Isaías. Nós estamos muito felizes esta manhã também de ter o irmão Daud sentado aqui conosco. Enquanto vocês voltem-se, você sabe, pensaram que ele não ia viver aqui em Shreveport o outro dia, e ele certamente tem fé. Sim, Senhor, ele ascende para fora disso. O Senhor o abençoe. Veja, o irmão Daud tem 91 anos de idade e teve uma completa parada cardíaca e ataque cardíaco em cima disso, e o próprio médico disse que eles não viam que houvesse algum meio dele viver. O irmão Daud está vivendo e o médico está morto. Está vendo? Veja, simplesmente veja, irmão Daud. Então, um homem de 91 anos de idade comparado da cardíaca e ataque cardíaco. E ali, quando eu estava subindo ali, eu o vi vir descendo uma rua, eu vi e o vi na igreja. E Eu fui e disse a ele, debaixo de uma tenda de oxigênio, no nome do Senhor, eu aperto a sua mão, eu virei na igreja novamente, apertei a sua mão na rua e no culto seguinte mesmo aqui, estava ele sentado bem aqui atrás da igreja e eu fui lá para Louisville, onde nós comemos bem ali no Blue Bar Restaurante para comer e logo que eu saí do meu carro, comecei a subir na rua, aqui veio o irmão Daut descendo a rua e estava bem perfeitamente e como o Senhor tem o abençoado. Agora, nós vamos falar sobre a cura hoje à noite, as coisas assim, tenho algumas coisas verdadeiramente sobressalentes para dizer-lhes para hoje à noite, mas agora, para que eu possa obter as fitas agora, então, se preparem para ligá-las, eu quero começar no capítulo 42 de Isaías, do versículo 1 ao 7º, e o capítulo 4 de Mateus, começando, eu creio, no 15, 16, e agora no 42 de Isaías, nós vamos ler. Eis aqui o meu servo a quem sustento o meu eleito, em que se compraz a minha alma, pôs o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios, não clamará, ou se exaltará, ou fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará um pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão as suas doutrinas. Assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e eu te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Agora, no Evangelho de Mateus, o capítulo 4, eu queria ler o cumprimento dessa profecia dada por Isaías. No cumprimento, capítulo 4 de Mateus 4, eu começarei a ler, se possível, começamos no versículo 12 e 15. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia da nação, o povo estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados nas regiões das sombras da morte, a luz raiou. E desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Possa o Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura da sua palavra. E agora, um pequeno texto estranho que eu ouvi alguém falando, que disse isto, mas eu desejo tomar isto por texto. Há um homem aqui que pode acender a luz. E agora, nós vamos falar sobre o tema da luz. Isto segue os três assuntos sobre os quais temos recentemente falado. Um deles em Tucson, em Phoenix, sobre o porquê Jesus veio por meio de Belém. Isto ele deve ser, porque ele é Belém. Belém, B-E-E, casa, E-L, Deus, E-M, pão, pão. Casa do pão de Deus. E cada cristão que nasce em Cristo, nasce em Belém. a casa do pão de Deus. Então, ali um tipo de Davi que era um fugitivo no tempo de sua excomunhão do seu povo, e ele foi expulso e Belém foi sitiada e os filisteus guarneceram-se em volta de Belém. E Davi, um fugitivo, um tipo da igreja hoje de Cristo, veja, Cristo é um fugitivo de sua própria igreja hoje. Eles têm um fugitivo, é algo que é recusado. E Davi fora recusado, contudo, ele fosse ungido para ser rei, mas o profeta o havia ungido. E durante este tempo, sendo um fugitivo de seu povo, ele pegara muitos gentios valentes. Um deles matou 800 homens um dia com uma lança ou espada, e o outro pulou dentro de uma cova e matou um leão num dia nevoso, e eles estavam juntando lentilha, que são feijões ou ervilha ou algo assim, e todos eles fugiram e ficou e matou homens até que o seu braço se cansou. E eles também mataram aqueles irmãos gigantes de Golias. Homens valentes, mantendo-se fiéis a Davi, porque eles sabiam que ele estava vindo ao poder. E eles sabiam, não importava o que alguém dissesse, Deus tinha a unção sobre Davi. E eles sabiam disso. Eles eram gentios, não importava o quanto eles os expulsassem, ele contudo sabia que ele estava chegando ao poder. E um dia, que tipo que é hoje de Cristo? Um fugitivo. E você diz, Cristo um fugitivo, de acordo com a Bíblia, que nós, Deus, tem valorosamente nos levado por através desses sete anos da igreja. Esta igreja de Laodiceia, Cristo era um fugitivo do lado de fora da sua igreja, rejeitado, tentando voltar para dentro de novo. Está vendo? Ele é um fugitivo da sua própria igreja. E a razão por que ele é um fugitivo é porque ele é a palavra. E eles não deixam a palavra entrar. Eles têm aceitado credos em seu lugar. E nós verificamos, então, que nesta grande luta, esses homens valentes em volta de Davi, gentios, se você notar como Belém foi formada, não quero chegar nesse tema, porém como que Belém, na verdade, Raab, a meretriz, o filho dela, foi quem fundou Belém. Era um centro de trigo e de muita água boa ali. E ele fundou a pequena cidade e era a menor de todas as cidades, porque o profeta disse, de Belém, Judeia, de modo nenhum és menor de entre todas as capitais da cidade de Jerusalém ou Judeia, mas de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Da pequena Davi, quando ele foi escolhido ali em cima, os grandes e finos irmãos, quando o profeta Samuel subiu para ungir, todos eles se achavam ali grandes homens valentes, pareciam reis de aparência fina, porém justamente o rejeitado era o que tinha Davi, o azeite derramado sobre si. A cidade rejeitada foi a Cristo, é o rejeitado que Cristo pega. Veja, os que são rejeitados. Então, nós encontramos, depois dele veio Obed, e depois dele veio Boaz, e ali entrou um outro gentio, aquele que entrou por meio de Ruth, e dali saiu Jessé, e de Jessé saiu David, e um pequeno estábulo de encontro, encosta ali fora, gerou o rei dos reis, Jesus Cristo, o filho de David, o filho espiritual dele. Ora, ele era o próprio Davi, tendo nascido nesta cidade, teve de vir a este pequeno lugar, e ele foi chamado de Belém, o que significa a casa do pão de Deus, e ele é a casa do pão de Deus. David lay Davi, prostrado ali no monte aquele dia, e olhou para baixo e viu os filisteus guarnecidos assim em volta, deve ter ficado com calor e com sede. Ele disse: oh, se eu tão somente pudesse ter um gole daquele poço uma vez mais. Ora, o menor de seus pensamentos era um mandamento para os seus, aqueles que o amavam. Assim é hoje o menor dos pensamentos de Jesus, ou o quanto a sua palavra deveria ser um mandamento para nós, os gentios, que o amamos, pois nós sabemos que ele está chegando no poder. Não importa quanto ele seja rejeitado, os céus e a terra passarão, mas isto ainda reinará, mesmo assim, quando todos os céus e a terra se forem. E nós sabemos que ele está chegando no poder, porque nada impedirá que isso aconteça. Isto é Cristo e a revelação dele. Isto vai acontecer exatamente da maneira que a palavra diz que é, porque ele é a palavra. E o menor de seus mandamentos ali, não importa quão pequeno seja, se é para ser batizado novamente ou o que quer que seja, nós o faremos de qualquer maneira. É o seu mandamento. E o menor dos pensamentos de Davi era o mandamento para aqueles gentios, pois eles eram um tipo da igreja gentia de hoje. Homens valentes. Veja, aqueles homens que permaneciam ao lado de Davi eram gentios, porém homens valentes. Eram homens destemidos. Eles nem mesmo sabiam que era medo. O homem tomou uma espada e matou 800 homens e todos eles em volta dele. Que homem era esse? Um deles, um outro homem, havia um guerreiro egípcio que correra para cima com uma lança e uma lança comprida. Ele tinha apenas uma vara em sua mão. Ele tomou a vara e arrancou com o gole a lança de mão dele. Tomou a lança e matou ele próprio. Está vendo? Um desses gigantes tinha desses de 14 polegadas, e assim agora 14 polegadas, seu dedo é simplesmente tão longo quanto a sua mão fechada. Abra assim completamente, isso seria uma mão de 28 polegadas, e como uma lança, e pulou bem ali dentro e matou esta. Está vendo? Porque ele era um homem valente, um gentio, olhando para o ungido, o qual ele sabia que estava chegando no poder. Você notou deles serem tão valentes para Davi? Quando Davi finalmente chegou no poder, ele os fez governantes sobre as cidades. Não prometeu Jesus a mesma coisa? A mesma coisa. Os faz governantes. Então, ali dentro, quando o desejo de Davi era de ter um gole fresco, ele provavelmente tinha um pouco de água morna, velha e estagnada ali em cima, que ele estava bebendo. Porém, aconteceu dele pensar naquela água fresca ali embaixo, em Belém, a casa do pão de Deus. Ele disse: se eu tão somente tivesse um gole daquele poço. E aqueles homens sacaram suas espadas e lutaram 15 milhas de filisteu, não porque eles não pediram, mas porque eles sabiam que ele a desejava. E eles abateram aquele filisteu o caminho todo até ao poço. Enquanto dois deles lutavam, o outro pegava um do seu balde de água e lutaram no caminho de volta deles, todo o caminho de volta, e entregaram a Davi. Fala de coragem. Davi, aquele homem pio, disse: Deus me livre que eu a beba destes amigos que colocaram a vida deles em risco. E ele fez uma oferta de água, derramou-a no chão para o Senhor, deu ao Senhor. É ele que é digno disto, não eu. Eles colocaram o tipo exato do próprio Cristo com a sua própria vida eterna dentro dela. A rocha ferida derramou a sua vida sobre a terra como uma oferta para o pecado por nós, para que esta palavra pudesse viver. Oh, gentios, como eu tenho dito, quem sacará dessa espada comigo? Ele deseja um gole fresco esta manhã, não estes velhos credos de igrejas estagnados. Estão estas coisas assim com as quais estamos perdendo tempo. Ele deseja fé genuína em sua palavra. Quem creia em cada palavra dela, vamos ao poço e tragamos de volta um gole, um refrigério. Uma adoração que é edificada não sobre credos denominacionais, mas uma genuína adoração do Espírito com Cristo entre nós, vivendo sua vida da maneira que Ele deseja entre nós, que não é com credos e coisas diferentes. Vamos simplesmente tê-lo dessa forma. Agora, o seguinte foi como Davi tratou com as pessoas através de um sonho nos dias de José. Você notou? Um sonho é secundário. É uma forma secundária de Deus operar. Algumas pessoas podem ter sonhos que não significam nada. Você pode comer demais e ter pesadelos. E sonho é uma forma secundária. Vê, mas por que Deus protegeria seu próprio filho por meio de uma forma secundária? Ele apareceu a José o bem-estar de seu próprio filho. Ele o enviou numa forma secundária. Você já pensou nisto? Porque não havia profeta na terra, ele tinha de operar através dos sonhos, e não foi o sonho que teve de ser interpretado. O anjo do Senhor disse a José: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Era uma coisa incomum isso acontecer. José, sendo um homem justo, ele era um incomum. Deus é incomum, e é incomum, é difícil de entender. Por isso que é tão difícil de entender a verdade hoje. Ela é tão incomum, uma mulher ter um neném, nem conhecer um homem, isso era muito incomum. Mas se você for honesto e sincero, Deus pode aparecer para você ainda num sonho. Isso vai mostrar que qualquer coisa que você tenha, quer que seja sua mente, quer que seja seu, você possa assobiar, cantar, testificar, ou quer que seja que você possa fazer, se todo seu ser estiver encomendado a Deus, Deus pode usá-lo, e você simplesmente deixá-lo fazer. Então, na noite seguinte, aqui em cima, o irmão Neville pregou sobre o tema de escapando, como que o homem escapou, e achei que foi bastante digno de nota. E esta manhã o Espírito parece ordenar que eu trate sobre o tema da luz, justamente o próximo, prosseguir no princípio, como que a vida de Cristo começou na manjedoura, nós estamos tornando a passar por ela novamente em nosso texto, e ele não o sabia, eu não o sabia, e eis aqui exatamente na mesma coisa. Veja bem adiante, a próxima coisa é onde ele inicia o seu ministério, e hoje à noite temos algo que fundirá bem com isso para prosseguir hoje à noite, se o Senhor permitir. Agora, uma grande luz. As nações que estavam sentadas nas regiões das sombras da morte, uma grande luz raiou em eles, entre eles. Em Zabulon e Neftali, junto ao caminho da Galileia das nações, uma grande luz, eles viram uma grande luz. Agora, luz. A primeira vez que a luz que nós a encontramos na Bíblia se encontra em Gênesis 1:3. Foi a palavra falada de Deus, fez a luz. Disse Deus: haja luz. Gênesis 1:3. E houve luz. Agora lembre-se, então, luz vem pela palavra falada de Deus. E luz é a vindicação, ou o tema que ele tem falado é a luz. Quando a luz dardeja, mostra isso. Disse Deus: haja luz. Não havia luz. E disse ele: haja luz. E houve luz. Isso é uma prova. A luz é uma vindicação da sua palavra falada. Mesma coisa hoje. Uma vindicação de sua palavra falada. Agora, quando você vê a sua palavra sendo vindicada, ou em outras palavras, declarada, provada, que é uma luz de sua palavra falada, e sem luz, nada pode viver sem luz. Não há vida sobre a terra hoje, senão há que tenha de vir por meio da luz do sol, numa vida botânica, e assim por diante. E não há vida eterna fora do Filho de Deus. Está vendo? Ele é a luz. Agora nós verificamos, eu creio, conforme nós estudamos agora, esta luz, a terra era sem forma. Agora, algumas pessoas argumentam hoje em nossas escolas e assim por diante sobre o mundo ter tantos milhões de anos de idade e tentando condenar a Bíblia e dizer que ela está errada. Eles simplesmente não, nunca leem a Bíblia. Isso é tudo, porque a Bíblia não nos diz qual é a idade do mundo. A Bíblia disse no princípio, criou Deus e os céus e a terra. Pronto. Quando foi isso, não o sabemos. Isso é primeiro. E agora é um ponto. Esse é o final dessa oração. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ter sido 100 milhões de anos e bilhões, ou o que quer que fosse. E como ele fez, isso cabe a ele saber. Veja, não a mim. Porém, o mundo, bem, a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a terra. E Deus disse, se movia sobre a água, e disse, haja luz. Agora, eu creio que o sol, e assim por diante, existia. Eu creio a lua, à medida que continua Gênesis 3 a explicar. Mas eu creio que aqui estava que o mundo, nós íamos usá-lo, portanto. E ele se agitou por dentro, havia nevoeiro e vapor por toda parte da terra, fazendo a escura. E disse Deus, haja luz, e a escuridão se desvaneceu, e houve um céu sem nuvens. E eu creio que essa é a maneira de Deus fazer as coisas. E na Bíblia, o versículo seguinte diz, o versículo 4 diz, e fez ele separação entre luz e trevas, e a luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. E a palavra de Deus sempre separa a luz das trevas. Vejam, é a palavra que faz a separação. Veja, a luz das trevas. Deus sempre faz a mesma coisa. Quando ele se prepara para usar alguma coisa, como ele se preparou para usar esta antiga estrela ou o que quer que fosse neste mundo, ele teve que separar a luz das trevas. Quando ele se prepara para sair para usar um grupo de pessoas, ele tem de separar luz das trevas. Quando ele se prepara para usar um indivíduo, ele separa a luz das trevas. Vê, a luz vem por Deus, e lembre-se, a luz vem por sua palavra falada. A palavra de Deus disse, haja luz, quando não havia luz. E ele enviou a luz para separar as trevas da luz. Esta palavra de comando limpou o céu para que o sol pudesse brilhar nele. E a sua palavra hoje é que torna a limpar todas as atmosferas da incredulidade. Eu estava conversando, tive, eu creio, 11 entrevistas um pouco antes de eu chegar ao púlpito esta manhã. E outro dia, o pequeno amigo meu, Jim Poole, o menininho dele, eles pensaram que ele teve um ataque cardíaco, levaram correndo para o hospital, e houve uma condição asmática. Ele não podia, o seu coraçãozinho saltando e deixando sem fôlego e gritando, não podia tomar fôlego. O companheirinho parecia que ele estava morrendo quando eles o trouxeram aqui, e eu estava me preparando para ir ao hospital, e eles o trouxeram aqui, e eu tomei a sua mãozinha. Eu disse, o que causou isso? Foi sarampo que atacou a criança, e o sarampo, a febre, atacou o companheiro. Vocês os observaram? Dentro de uns dias eu quero vê-lo de novo, ele estará cheio de sarampo. E aqui está ele de sarampo. Você veja, está vendo? Agora, o que é? Deus separa as trevas da luz, ou a luz das trevas. E ele separa a morte da vida, e ele faz por sua palavra. A sua palavra é que produz isto. Agora, luz é bem. Agora, é a semente já estava sobre a terra. Eu creio que Deus havia plantado a semente, e enquanto o sol podia alcançar essa semente, ele começava a crescer. E essa é a razão porque somente levou dias para produzir estas coisas, porque a semente já estava na terra, tudo que necessitava era luz. E é assim mesmo que Deus tem hoje, sua semente já está aqui, sua palavra, a única coisa que ele necessita é da luz sobre si, e ele é essa luz, pois ele é a palavra e a luz são a mesma coisa, a vida ali dentro é a luz, a palavra, veja, é a vida, o germe de vida, jaz dentro do grão, o grão, a vida é que brota e gera vida de dentro do grão, e é assim mesmo que o Cristo na palavra faz que a palavra faça o que ela deve fazer, exatamente como a vida no grão de trigo, ou o que seja, ela faz que o trigo faça o que ele deve fazer, porque ela é a vida que está dentro dela. Dele, tudo bem. Então a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Enquanto estiver só no livro, assim ainda pode ser questionado. Mas quando for manifestado, então você vê o produto do que ele falou sendo manifestado. Então isso é a luz sobre a palavra. Está vendo? É isso que traz. A palavra assim disse, e então quando acontece, isso é vida em luz. Luz trazendo vida. A luz traz vida. Plante o trigo aqui fora e ele irá, e coloque-o no porão, cubra-o completamente e ele nunca produzirá nada, porque ele não pode, não há luz ali, mas assim que a luz o atingir, então ele produzirá vida. Se for uma semente que tenha germe, essa é a mesma coisa que é a palavra, veja, a palavra é Deus, e quando a vida a atinge, traz a luz, atinge, traz a palavra, a vida novamente. Cada era sempre tem sido assim. Oh, como nós apreciamos estas grandes coisas, e a maneira que a palavra sendo vinigada é a luz, a palavra falada. Vê, disse Deus, haja luz. Agora, e se ele simplesmente dissesse, nenhuma luz viesse, então nós não sabemos se é verdade ou não. Nós não sabemos se ele está certo. Nós não sabemos se ele é Deus ou não, porque ele é simplesmente Deus. Haja e não houve. Vê com que, então, quando Deus fala que... E nós vemos que existe então essa luz, é a luz que resplandece, a verdade da palavra está vendo, a luz, a vida. Toda a vida natural vem por sua palavra falada, e o sol é a sua palavra falada. Ele diz que ele criou uma grande luz nos céus para o dia e uma luz menor para a noite. Está vendo? E toda a vida natural tem de vir pela palavra falada de Deus. Uma flor não pode crescer sem que a luz da palavra falada de Deus brilhe sobre ela, pois o sol é S-O-L, é a palavra falada de Deus. Quando ele disse, haja luz, está vendo? É a vida falada de Deus, e não importa o quanto as pessoas tratem de dizer isto, isso ou aquilo, ainda permanece o mesmo. Você tem de ter esse sol assim, a vida natural pode somente vir pela palavra de Deus. E a vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra de vida falada de Deus. A vida era F-I-L-H-O. Desta vez, nele está a luz e nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus. Está correto? A palavra falada de Deus, pois no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ela é para sempre Deus, está vendo? E se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver aqui, está o que ele falou. Agora, deixa a luz brilhar, amém? Deixa a luz brilhar, e a luz trará a cada palavra a sua posição correta em seu tempo, amém? Oh, veja você, quando chega o tempo, às vezes esse grande grãozinho já na terra inativo durante todo o inverno, como semente de trigo do inverno semeado na terra. Porém, quando esse sol chega bem correto, ele tem de viver, está vendo? E ele não pode viver sem o sol. E Deus fez promessa para cada era e cada dia. E quando a luz chega correta e brilha sobre isso, produzirá bem exatamente o que a palavra diz, porque ele é a luz e a vida de a luz e a vida. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia diz que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre essa palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. Ele declara luz natural, traz a vida. A vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. Quando todas as promessas vêm a ser na Bíblia, vêm a ser manifestadas, e quando Jesus Cristo, a palavra, se faz carne entre nós, Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Agora, se ficar um pouquinho quente aqui dentro para vocês, vocês podem puxar as janelas ou o que quer que vocês desejam, diminuir o forno. Quem sabe o zelador diminuirá um pouco o forno. Eu vejo que muitos estão com calor e está calor de pé aqui, está bem, portanto lembre-se disso. Eu estou contente de que esteja calor em vez de frio, porque eu gosto de calor. O calor sempre traz luz, e vida necessita-se de fogo. Note agora, feita carne, quando a palavra vem ser carne, ela vem a ser manifestada. Como tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tempo correto de terra, ela produzirá. A semente produzirá a sua espécie. A palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração há de se manifestar. Ela produzirá luz, ela irromperá sobre ela, certo? Nada natural, nada espiritual pode viver sem a luz de Deus. A vida pode somente vir então pela luz. Nada natural nem nada espiritual pode viver sem a luz de Deus. Pensa nisso. Muito bem. Porém, quando ele nos envia luz, veja, e faz todas essas coisas, e então nós a rejeitamos. Agora está... é a parte lamentável. E quando a luz é rejeitada, quando é enviada a nós, agora poderia você imaginar agora como hoje dizer: eu simplesmente me recuso a dizer que haja tal coisa como um sol, eu não creio que haja um sol, e ele descesse correndo para dentro do porão e fechasse todas as portas e sentasse na escuridão e dissesse: não há tal coisa como sol, não há tal coisa como luz. Você saberia imediatamente que há algo mentalmente errado com essa pessoa, vê? Há algo errado quando ele volta correndo para dentro de um porão escuro e se recusa a aceitar o benefício da luz dada por Deus. Há algo errado com ele. Ele não deseja os seus raios quentes, ele não deseja sua substância que dá saúde, ele não deseja a sua luz para caminhar nela. Ele prefere sentar-se na escuridão, mostra mentalmente algo errado natural com o homem. E eu digo isto com todo amor e respeito. Também há algo espiritualmente errado com o homem que volta correndo para as denominações de credo dele e se recusa a ver luz da Bíblia quando ela está brilhando para diante dele. Há algo errado com ele. Veja, volte para seus credos e aparências e fecha a porta e diz: não há tal coisa como essa. Os dias de milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. Não há nenhuma dessas coisas. Isso foi para o apóstolo. O homem está espiritualmente louco. Está vendo? Há algo errado com ele. Ele tem têm puxado as cortinas e rejeitando o Espírito Santo que pode vir sobre ele. Se ele pode, se vós tiverdes em mim, as minhas palavras em vós, então a luz brilhando sobre esta palavra, pedi tudo o que quiseres, está vendo, há algo errado, de modo que eles rejeitassem as fontes dadas por Deus, que Deus nos tem dado para que delas vivamos. Sua palavra, o justo viverá pela fé, e nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra. Não parte da palavra, toda palavra que sai da boca de Deus. E quando um homem simplesmente recusa isso, há algo errado com essa pessoa. Algo errado com a sua experiência. Se ele afirma amar a Deus e então recusa a Deus, há algo que saiu errado com a pessoa. Nós sabemos disso, sem sombra de dúvida. Ele a rejeita, corre para o lugar dele e diz, agora eu simplesmente eu não quero saber sobre ela, não me diga sobre essas coisas, eu não creio em nada sobre ela, vocês não importam o que vocês digam. Um camarada disse, não fez muito tempo, eu estava falando a vocês a respeito, ele disse, eu não me importo, Senhor, se o Senhor trouxesse 50 com câncer ou trouxesse 50 médicos para testificar deles, eu não creio, não me importa se o Senhor ressuscitasse os mortos bem diante de mim, eu não creria. Veja, há algo errado com essa pessoa ali há. E, no entanto, o homem era um ministro. Veja, suponha-se ser um ministro, mas só porque tal organização não crê nos poderes de Deus, não crê que a palavra ela quis dizer exatamente o que ela disse. O homem corre para dentro deste porão velho, porão bolorento, sujo e imundo de uma organização e recusa o calor e os raios que dão a vida do Espírito Santo, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estão vendo? Então há algo errado com essa pessoa, está vendo? Ele prefere viver nesse mofo, escuridão e assim por diante, e viver na luz de Deus e da Bíblia, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também fareis as obras que eu faço, até mesmo as fareis maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. Há algo de errado com essa pessoa, sem dúvida, absolutamente, há algo errado. E quando... Ah, você homem que está ouvindo isto do outro lado do mundo, onde quer que você esteja, há algo errado com sua experiência quando você diz que ama Deus e recusa a sua palavra. Há algo errado, você recusa a própria, não admira que as coisas não possam, que a igreja esteja na condição dela e as coisas não possam ser feitas como Deus prometeu, é porque você nem mesmo recebe a palavra, nem anda na luz. A Bíblia disse, andemos na luz como ele na luz está. Então o sangue de Jesus... de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, e o pecado é incredulidade. Então, se nós estamos andando na luz da hora dada por Deus, então Deus toma essa palavra que é dada para a hora e a vindica, tal como ele fez em Gênesis 1:3, disse, haja luz, e luz surgiu. Sua palavra saiu, luz a seguiu e dissipou o vapor. E as trevas foram para um canto e a luz brilhou de lado a lado. É assim mesmo que Deus faz hoje. Ele envia a sua palavra para esta hora. E o Espírito Santo vem e faz essa palavra viver. E as trevas seguem adiante para os credos e denominações deles. Porém, a luz brilha porque é a palavra de Deus sendo vindicada de que a sua palavra é verdadeira. Agora, não há nada de fictício com respeito a isso. Isso é exatamente bíblico. Muito bem. Agora, nós encontramos que os sábios do antigo, seguiram a substância dada por Deus. Eles seguiram a palavra de Deus para a luz, porque era a palavra que trazia a vida. Agora você diz, como eles seguiram? Bom, eles eram como que magos que nós entendemos. E então nós descobrimos que Balaão, o profeta, em Números 24:17, O próprio Balaão era, de certo modo, um mago. Ele era um profeta. Verdadeiramente, ele profetizou aqui e disse que uma estrela subiria de Jacó. E quando estes sábios vieram, ouviram que a palavra de Deus dizia que uma estrela subiria de Jacó, eles seguiram esse pequeno sinal, dando por Deus a fonte da luz eterna. Assim também os sábios de hoje, que não estão cegos pelos credos, seguirão a palavra falada dada por Deus até que vejam a plenitude do poder de Deus florescendo abertamente nesta hora. Eles veem isto e eles sabem que está aqui na Escritura. Deus prometeu para este dia. Não importa quantos observadores, quantas outras coisas dissessem aos magos. Ora, os senhores não estão no seu juízo perfeito. Por 2 anos eles estiveram de viagem. Eles passavam por muitas nações e diziam-se aonde os senhores vão. Oh, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando eles alinharam-se em Jerusalém, nas sedes denominacionais, eles não tinham a resposta. Eles foram de um lado para o outro das ruas, clamando, onde está ele nascendo o rei dos judeus? Nada sabia-se sobre isso. Então, eles recorreram a palavra para descobrir. Eles haviam seguido, sabiam que a estrela estava guiando a luz eterna. Guia-nos a tua luz perfeita. E a palavra é que guia, ou guia a luz. E a luz é que faz a palavra vindicada. Notem, eles eram sábios. E os sábios hoje, não. A palavra deste mundo é loucura para Deus. Todos os seus cientistas e vocês, gente que estão dependendo de alguma grande cultura ou de alguma coisa grande, dizendo a vocês como decompor o átomo, ele não pode dar vida a vocês. Não há nada que possa dar vida a vocês a não ser a palavra falada de Deus. É o único meio para onde essa vida pode vir. É através da sua palavra. E está bem assim, saber como decompor um átomo. Quiseram que eles nunca tivessem descoberto isso, porém eles têm de fazer, porque este mundo está pendente hoje. Tinha de acontecer para arrebentar estes grandes buracos da terra, para deixar essa lava sair e rejuvenescer este mundo novamente, para fazer uma nova terra onde os justos caminharão sobre cinzas dos ímpios no milênio, onde o pecado será esquecido. Tudo tem uma maneira de se renovar, e o homem a quem foi concedido viver nesta terra, pela sua própria sabedoria, tomando a árvore da ciência em vez da árvore da vida, ele destruirá a terra a qual Deus lhe dá para nela viver. Porém, aqueles que ainda estão na árvore da vida haverão de vir a um novo céu e uma nova terra, onde não há enfermidade nem morte. Luz, Senhor, envia-nos luz. Foram os anjos de Deus que mostraram luz sobre a colina para guiar os pastores até a luz eterna. Veja, ela somente vem pela luz. A vida pode somente vir pela luz. Os pastores desejando saber, você sabe, quando um rei nasce, eles cantam um grande alvoroço quando o rei nasce. Agora, ele nasceu tão secretamente e nasceu no estábulo, numa manjedoura, onde o gado e o cavalo estavam comendo. Contudo, ele era um rei. E os anjos desceram e cantaram os hinos aos pastores na luz. E os anjos, eles mesmos eram luzes. que se manifestavam com a palavra de Deus, eles tinham a palavra de Deus e disseram a eles: hoje na cidade de Davi, em Belém, nasceu Cristo, o Salvador. Os anjos tinham a palavra e a palavra veio pela luz para guiar. E eles seguiram a palavra dos anjos até a luz eterna. Eles encontraram o neném ali, envolto em pano, como eles haviam dito. Pois veja você, a vida somente vem pela luz. Note, ele era a palavra que se fez luz, ou que veio a ser luz. A palavra naquela geração, ele era a palavra luz daquela geração, porque os profetas de outrora tinham falado dele, e aqui ele veio e vindicou que ele era a luz da palavra falada de Deus. Está vendo? Tudo o que os profetas tinham dito, fora cumprido nele. Veja os profetas aqui do passado com a palavra, como Deus era no princípio, quando ele disse: haja luz, e a luz veio. Agora o profeta disse: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Manuel, pois isto será Deus conosco. Agora eles o haviam falado, a palavra tinha saído, porém ele era luz. O que ele era? O cumprimento. Aleluia! Ele era o cumprimento dessa palavra. Ele era a manifestação dessa palavra. Assim é hoje, a palavra de Deus se tem cumprido na hora. Essa é a luz, é Deus manifestando-se. Ele era a luz do mundo. E quando os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, disseram: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou um menino se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aí estava o que ele era, a luz que cumpriu essa palavra. Amém? A luz que cumpriu essa palavra. Em Mateus, no capítulo 28 de São Mateus, nós encontramos, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele também foi a luz da palavra falada de Davi, o qual disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. A morte estava nas trevas, mas ele rompeu os selos da morte e entrou nela e tornou a sair de novo. E ele era a luz, a palavra vindicada para que os mortos possam viver depois de estarem mortos. No dia de Pentecostes, essa foi a luz que mostrou quando o Espírito Santo tinha vindo. Isaías disse no capítulo 28, Isaías disse que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, retende o bem, pelo que é por lábios estranhos e por outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso, este é o sábado que eu darei ao. E tudo isto não quisesse ouvir, foram embora, balançaram as suas cabeças. E quando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas e atuaram como homens e mulheres bêbados, cambaleando sobre o impacto do Espírito Santo, e eles foram embora e balançaram as suas cabeças e disseram: este povo está bêbado, cheio de mosto, e assim por diante. Era absolutamente a luz da palavra que fora profetizada, manifestada. Assim é em cada era, a palavra manifestada que veio à vida é a luz dessa era ali, a palavra manifestada, tal como foi em Gênesis 1, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus disse: haverá um filho, e houve um filho. Quando Deus disse em Joel 2:28, há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão sobre as minhas servas e donzelas, derramarei o meu espírito, os vossos mancebos terão visões e vossos velhos terão sonhos. E todas essas coisas que ele prometeu quando ele, o Espírito Santo, caiu, foi a luz sobre essa palavra. Quando a palavra foi manifestada, então ele se tornou luz, e ele é a luz. Ele é a luz que deveríamos seguir. Ele é a única luz. Os anjos encontraram a luz e seguiram-na até ele. Agora, em todas as eras, Deus tem apresentado um tanto de sua palavra para cada era. Deus sempre envia alguém em quem essa palavra possa entrar e mostrar a luz dele. Que cada era faz a mesma coisa. Sempre faz isso. E ele foi o cumprimento, como eu disse, de todos os poderes santos e divinos dos profetas. Eles eram deuses menores. Quando a palavra do Senhor vinha a um homem, Jesus disse a ele próprio que ele era um Deus. Vocês sabem disso? Ele disse, a vossa lei disse, e vossos pais lá no passado chamaram aqueles a quem a palavra de Deus veio chamar de deuses. Como podeis me condenar dizendo, quando eu disser eu sou filho de Deus? Vem, quando justamente o próprio Deus que falou a palavra através dos profetas, ele era a manifestação dessa palavra falada, e seu profeta foi chamado um Deus porque ele era a manifestação da palavra de um outro profeta. Como vocês podem condená-lo quando ele era a mesma coisa? Ele era o filho de Deus, pois ele será chamado filho de Deus. Ele era o Messias por muito tempo prometido, o qual o mundo havia esperado. Ele era a promessa de Messias manifestada. Olhe para esse, quando se encontrava ali, ele disse, se não faço as obras do meu Pai, então não me condeneis. Vê, mas se não podeis crer em mim, credes nas obras que eu faço. Elas testificam quem eu sou. Elas vos dizem quem eu sou. Vocês, essa hora cega e escura em que eles vivem, eles não puderam ver isso. Eles simplesmente não puderam entender como poderia ele ser isso. Como é, pode ser ele algum filho de Deus? Quando ele nasceu bem aqui embaixo de Belém, se eles então somente conhecessem a palavra, dizia que isso viria dessa maneira. Ora, seu pai José é um carpinteiro, sua mãe era, na verdade, cresce entre os nossos irmãos, que ele nasceu ilegítimo. Vê, ilegitimamente, vê, contudo a palavra de Deus dizia isso. Ele disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas as mesmas que testificam quem eu sou. Elas são as que de mim testificam. Estas santas escrituras. Então, o que ele era? Luz de Deus. Não admira que ele disse, eu sou a luz do mundo. Não somente ele disse, eu sou a luz, mas ele disse, vós sois a luz. Se sua palavra está em você, testemunhando dela própria, então você é a luz do mundo. Notem, nós descobrimos a luz de cada era manifestada da mesma forma. Então eu quero fazer a pergunta, enquanto antes de que nosso tempo fuja, porque então eles foram, eles rejeitaram isso? Como eles puderam fazê-lo? Quando a própria Bíblia deles, que eles estavam lendo, estava sendo manifestada diante deles. Agora, estude bem diligentemente agora. Agora, lembre-se, eu estou falando a muitas pessoas nesta ocasião, veja você, não simplesmente a 400 ou 500 aqui, mas eu estou falando a muitos milhares. Para só um minuto, pare o seu gravador e faça a pergunta, por que os homens religiosos, homens bons, por que José questionava, está vendo? Por que ele nunca examinava a escritura? Por que os sacerdotes questionaram? Uma só razão porque não o fizeram. Eles sabiam, Nicodemos expressou bem isso. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és um mestre de Deus. Ninguém poderia fazer o que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Estamos conscientes disso, mas o que houve? Suas tradições impediram que eles o fizessem. Então, por que foram? Rejeitaram eles o Messias? E porque rejeitaram essa luz? Aqui está a palavra que eles sabiam que ia acontecer. Porém, quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus fora cumprida, compare isso com hoje, está vendo? Quando ali escrito na palavra que ocorreria, então por que esses homens rejeitaram esses mestres? Porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz, isso mesmo. Eles estavam vivendo num clarão. É isso mesmo que eles estão fazendo hoje. Eles estão vivendo, a razão porque eles rejeitam é porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz. Está vendo agora? Eles estavam vivendo num clarão do que Moisés dissera. Eles afirmavam, eles estavam vivendo num clarão daquilo que uma outra era tinha passado. E este é exatamente o motivo hoje, porque esta mensagem de que Jesus Cristo ainda é o mesmo é rejeitada, porque as pessoas estão vivendo em clarões de outras eras. A mesma razão. Eles a rejeitam. Agora nós notamos, e Webster disse que um clarão é como uma falsa luz. Um clarão é uma falsa luz. A mesma coisa que dá um clarão como uma miragem na estrada. Você desce a estrada, muitos de vocês que dirigem carros e olhem para baixo à sua frente. Quando você vê aquele sol no chão, ele reflete uma luz e como uma miragem. Parece que há água por toda a parte da estrada. Mas quando você chega ali, não há nada ali. É somente uma miragem falsa. O clarão de uma luz verdadeira. É isso que o diabo está fazendo hoje. Está mostrando às pessoas uma miragem, um concílio de igrejas, um grupo de denominações, as quais veem a ser falsas, porque é porque há uma luz real brilhando. Se essa luz real não estivesse brilhando, uma miragem não poderia estar ali. A luz real brilha, e é isso. Eles estão vivendo num clarão de uma outra era, de uma outra coisa, pois ela atingiu e passou adiante. Agora, um clarão, esta miragem falsa, é um clarão do sol. E é assim mesmo, eles fizeram a mesma coisa, um falso clarão da verdadeira luz. Agora, verificou-se que ele era a verdadeira luz. Ele era a luz. Porque sabiam eles que ele era a luz? Como se podia saber que ele era a luz? Porque a palavra que foi prometida foi manifestada através dele. Então ele era a luz dessa palavra falada. Amém! Oh, isso quase me faria um batista pentecostal gritar. Não te pense nisso. Veja. Um clarão, veja, vivendo num clarão. Porém, quando a verdadeira palavra está vivendo, essa é a luz, aquilo que Deus disse. Agora, e se Deus dissesse no princípio, haja luz? Ah, bem, e houvesse parecido alguma outra coisa, veja, simplesmente uma miragem. Veja, não teria sido, entretanto, o que Deus disse. Não, não teria sido. E se Deus dissesse, haja luz e mais nevoeiro viesse, veja, não teria sido luz. Porém, a razão porque a luz veio foi a sua palavra manifestar. E hoje, quando Deus diz que tais coisas ocorrerão neste tempo e você vê ocorrendo, o que é? É a luz sobre a palavra de Deus e a palavra se tornando luz, manifestando-se. Agora, eles disseram, quem tu dizes que nós somos? Ora, ele disse, tu tentas, nós sabemos que tu estás loucos. Ora, tu és samaritano, tu não tens o teu juízo perfeito. Bem, tu tentarás, quem pode dizer, nós sabemos que tu nasceste em pecado. Nós não sabemos de onde tu vieste. Nós não temos nenhum registro da tua identificação em nossos grupos. Ora, tu estás louco, tens demônio. Vê, disseram, ora, tu não estás no teu próprio juízo perfeito. Porém, ele era, de fato, a genuína e verdadeira luz de Deus brilhando. E clarão, confundiram-lhes os olhos completamente. Nós temos a Moisés como nosso guia. Ele disse, se vós tivesse escrito em Moisés, vós tereis me conhecido. E se vocês crescem em Jesus e na Bíblia, vocês conheceriam esta hora em que estão vivendo. Eles disseram, bem, nós somos cristãos. Se vocês fossem, vocês conheceriam os atos de Cristo para este dia. Vejam, vocês conheceriam. Jesus disse, todos esses profetas falaram de mim. E se vós cresceis nesses profetas, ora, vós me conhecereis. Minhas obras identificam, porque o que é que eles disseram que eu faria, eu faço. E quem pode me condenar agora de incredulidade? E ainda assim, eles não viram. Por quê? Seus olhos foram confundidos com um clarão. Veja, o clarão de alguma outra coisa que eles haviam tomado como o que a verdadeira palavra falada era. Agora, pense nisso. Pense nisso. Eles afirmavam que eles criam nessa palavra. Porém, as suas tradições haviam voltado os seus rostos da verdadeira palavra para um clarão, portanto eles não puderam ver a coisa real. É assim hoje. Assim tem sido em cada era. Vejam, a verdadeira palavra brilha, porém eles têm estado tão tradicionalizados que eles não podem ver essa palavra. Eles estão olhando para um clarão e eles estão cegos. Um clarão cega você. Há um arco que sai dele e ele cega você. E ele, quando Jesus disse, vós sois cegos, guiando os cegos, eles deveriam ter sido capazes de ver de ver quem era ele, mas eles não viram porque eles estavam vivendo naquele clarão. Agora, um clarão, como eu disse, é falsa luz, uma miragem, uma falsa concepção da verdadeira luz. Falsa concepção é algo que deve parecer-se com ela, mas não é isso. Agora, a única maneira pela qual eles poderiam ver a diferença, porque as mesmas coisas que Jesus fez provou que ele era luz. Eles pensaram que eles estavam na luz, mas agora, se você apenas parar um minuto e considerar quem está na luz, então... Agora, hoje, se um erro tão inconsequente foi feito pelos clérigos daquele dia, uma coisa tão inconsequente foi feita, irmãos, não acham que é a hora de pararmos e considerarmos o que é a luz? Não cometamos um erro tão inconsequente. Porém, você está cometendo, você já o cometeu, veja, e não o sabe. Do mesmo modo que eles estavam então. Agora, pare só um minuto e verifique o que a palavra diz para hoje. Se eles tivessem parado e pensado, aqui está ele cumprido ao pé da letra, exatamente o que a palavra diz que ele faria. E ele os desafiou como eu estou desafiando vocês. Estão vendo? Eu estou desafiando vocês a olharem na palavra, examinarem as escrituras, a verem se esta não é a hora. Está vendo? Examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são eles que de mim testificam, são eles que desta obra testificam hoje. As obras por si mesmas testificam que está sendo feito, e a escritura diz que será feito assim. Isto é a luz da hora, a palavra de Deus assim o disse. Suas tradições e as coisas assim são exatamente o que a Bíblia disse, como ele, aquelas que balançaram suas cabeças e foram embora, todas as mesmas se tornaram cheias de vômito. A Bíblia disse, e é ali que eles estavam. Eles não criam, eles balançaram suas cabeças. E cavalheiros, vocês se dão conta? E irmãos, vocês se dão conta disto, que quando você está rejeitando justamente a coisa que Deus está vindicando diante de você, que você está fazendo a mesma coisa que eles fizeram, voltando ao seu vômito tradicional, como o cão que vai ao seu vômito. Se o deixou enjoado a primeira vez, o deixará enjoado a segunda vez. Se a Igreja Católica, sendo organizada e que fez a primeira organização, trouxe náusea para a Igreja, também trará a Luterana Metodista e todas as demais batistas, presbiterianas e pentecostais. Um cão volta ao seu vômito e uma porca volta ao seu lamaçal. Está vendo? Nós vamos chegar nisso em alguns minutos, se o Senhor permitir. Clarão, andando no clarão, veja uma miragem, uma falsa concepção da verdadeira luz. Ele provou que ele era a luz. Porque ele estando muito na minoria, oh, que coisa, milhões contra ele, não houve nem um sexto das pessoas, um 90 voz das pessoas sobre a terra que alguma vez souberam que ele estava aqui. Não imagino um centésimo de judeus, ou nem bem um 50 voz deles, ou 40 voz deles, direi eu, talvez menos que isso, se seu próprio país, que alguma vez souberam que ele estava ali, e aqueles que realmente souberam que ele estava ali, consideraram-no alguma coisa falsa, porque a denominação tinha lhes dito que era isso que ele era. Contudo, ele era a verdadeira luz que fora falada desde Gênesis, no princípio, e pediu para eles examinarem as escrituras e verificarem se não estava vivendo justamente nesse tempo, se ele, as obras que ele fez não cumpriram exatamente o que estava prometido naquele tempo. Amém. Oh, que séria coisa, irmão. Nós estamos vivendo num tempo tremendo. Ele provou ser o correto. Ele era a própria luz que eles afirmavam que estavam adorando. Eles afirmavam estar adorando essa luz. E assim, hoje, eles afirmam que eles estão adorando isso. Os pentecostais afirmam. Eles afirmam que estão. E tão cegos que eles não podem ver. Porque eles organizam e não, a não ser um clarão no rosto deles. Está vendo? Uma tradição é o que algumas pessoas solidificaram e disseram: nós iremos e faremos isto, isso e aquilo, aquilo. Agora, nós vamos vir ao porquê que isso tem de acontecer, se o Senhor permitir. Note se as suas obras eram a própria palavra viva. O que ele fez era a própria palavra viva, mostrando que ele era a luz que foi prometida desde o princípio do mundo. Ele era aquela luz, sua luz sobre a palavra prometida de era fela viver exatamente de acordo com o que a promessa disse que ele faria. Porém, eles tinham tão torcida até que eles não a puderam ver. Está vendo? Porém, ele era a luz dessa era. Ele era a luz que eles afirmavam estar adorando. Eles pensavam que estavam adorando ao próprio Deus da criação. Eles estavam vivendo e adorando um clarão. Jesus disse: em vão me adorais? Ensinando como doutrina suas tradições de homens e não a palavra. Ele é a palavra. E ele era a palavra manifestada. Eles deviam ter sabido. Eu espero que isso possa penetrar em todo lugar que for ouvido. Veja que é a palavra manifestada. Ou dizem, ou nós temos a palavra. Ora, a palavra, todo mundo carrega uma Bíblia que deseja carregar. Porém, quando a palavra é vindicada, manifestada. Ora, dizem, bem, nós cremos, sim, Senhor. Eles creram o tempo todo. Também crê Satanás. Agora, aqueles fariseus, quem podia condená-los de não crerem? Porém, eles não creram na palavra para ora. Eles estavam adorando o clarão de alguma outra coisa. É a mesma coisa que eles estão fazendo hoje. Está vendo? Eles estão conservando as tradições luteranas, as tradições Wesley, os demais, as tradições pentecostais, mas é a hora. Os fariseus estavam conservando as suas tradições, mas por trás das suas tradições estava a verdadeira palavra de Deus vindo para brilhar abertamente. Quando ele o fez, ele cegou-lhes os olhos. Eles não a puderam ver, porque estavam observando uma outra coisa. Assim é hoje. Oxalá permita Deus que isso se infiltre até que realmente atinja o lar das pessoas que devem crer. É mais tarde do que você pensa. Meu filho Billy Paul, ele fala durante o sono, mas ele não tem sonhos com muita frequência. Ele teve uma outra noite que perturbou-o. Disse que ele sonhou, estava numa igreja e eu não tinha entrado ainda. Disse que quando eu entrei, o fogo saltava dos olhos e eu disse: o tempo está aqui, está terminado. E todo mundo começou a gritar: eu não posso, meus filhos. E até mesmo a minha esposa disse: eu não consigo fazer com que a Sara faça oração à mesa. E assim por diante. E eu disse, ele disse: eu tenho de ir buscar Lois e o bebê. E eu disse: Lois não pode vir agora. O bebê é novo demais para saber. Billy, a hora está aqui, devemos ir. Eu disse: é meia-noite agora. Antes de amanhecer, Jesus estará aqui. Se não é assim, então eu sou uma falsa testemunha de Cristo. E alguém falou abertamente, disse: ninguém sabe o minuto nem a hora. Eu nunca disse minuto nem hora. Eu disse: em algum tempo entre agora e o amanhecer. E eu disse: vamos vamos, vamos. Ele disse, mas nós estamos no tempo, vamos. E nós entramos no carro e partimos. E nós começamos a subir a montanha. E quando o fizemos, parecia que havia a luz estava vindo nos céus, só que escuro sobre a terra. E ele disse que eu encostei na margem da estrada e conservei as minhas mãos assim, com fogo ainda saltava dos meus olhos. E ele disse que eu disse, Senhor, eu tenho feito isto por ordem tua. Eu tenho feito isto simplesmente porque tu me disseste para fazer desta maneira. Eu tenho feito estas coisas de acordo com o que tu me disseste. E eu fiz um sinal a uma grande montanha de granito e uma luz sem mãos cortou uma pedra da montanha pesando centenas de toneladas, e aqui ele veio e disse, virem as suas cabeças, não olhem, estará tudo terminado. Apenas em alguns minutos, disse que então um grande e santo silêncio estendeu-se em todo lugar enquanto a pedra vinha em cima ao lugar.
Pode ser mais tarde do que a gente pensa. Aí, isso é exatamente bíblico, a pedra sem mãos cortada. E, de fato, num desses dias, dessa maneira, quando você vai gritar por algo, eu disse para eles, vocês já tiveram esse tempo. Deus constantemente os advertiu, vez após vez. Sim, eu disse, mesmo se fosse meu próprio filho, ou quem que quer que seja, a hora está aqui. Eu somente posso dizer o que ele me disse para dizer e estará ali. E então, de repente, aqui vem a pedra cortada do monte sem mãos. Daniel viu. Você sabe, muitos anos atrás, Billy não sabia nada sobre isso. Porém, foi um sonho que o Senhor enviou para ele. Agora, veja, eles afirmam estar adorando a esse mesmo Deus de quem eles estavam zombando. E a mesma coisa se tem revertido novamente hoje, pela mesma razão, vivendo num clarão em vez da luz. Grandes luzes têm brilhando, muito bem. Olhe para que trevas nós estamos. Olhe o que está acontecendo hoje. Olhe para os homicídios, os estupros, contendas. Ora, tem acontecido. Eu creio que foi Billy Graham que disse em sua última reunião, dentro de 10 anos, a partir de agora, cada cidadão da Califórnia terá de carregar uma arma para se proteger. Não se pode aplicar o cumprimento de lei o suficiente. As pessoas têm simplesmente ficado insanas. Tiroteiros, homicídios e estupros, tudo. Veja, isso simplesmente tem se tornado selvagem. Vejam, nas ruas, vejam. É um dia em que estamos vivendo. Vivendo um dia sodomita, veem, porém há uma luz brilhando. Se eles tão somente olhassem, se eles tão somente vissem, examinassem a palavra e vissem o que deve acontecer nesta hora, eles saberiam o que se está tentando fazer. Agora, eles afirmam que estão adorando essa luz. Também eles afirmam que estavam adorando a essa luz, porém estavam adorando no clarão de uma outra luz em vez da verdadeira. Vê, ele era luz, credos e tradições nas condições de cegueira deles os tinham desviado da verdadeira luz da palavra prometida. A palavra de Deus tinha vindicado por meio de Jesus a luz do mundo. Veio e fez essa palavra viver bem exatamente durante seu tempo, exatamente até os dias. Ele será tirado no meio das 70 semanas, isso mesmo, que são 3 anos e meio de sua profecia. O Messias viria, o príncipe, e profetizaria, e em três dias e meio disto, então ele seria tirado dentre os vivos e faria expiação. E é isso exato. Ele pregou 3 anos e meio e seus, e o mesmo salmo que Davi disse, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, todos os meus ossos, eles me fitam, eles balançam suas cabeças, eles me ignoram. 850 anos, então, de antemão, Davi cantou essa canção no Espírito e foi considerado profecia dada. Eles estavam cantando estas canções no templo com suas mãos e transpassadas, e transpassaram-me as mãos e os pés. Está vendo? Vê ali. Então, por que eles estavam vivendo num clarão? Eles não viram a luz. Poderias imaginar uma pessoa sensata fazer isso? Não mais do que eu posso imaginar uma pessoa sensata descer correndo para dentro de um porão e entrar no mofo, cerrar as portas e dizer: eu me recuso a ver essa luz, é insanidade, e é no espiritual, e ele se tem decaído em alguma parte. Quando um homem vê que a Bíblia prometeu isto e vê vivendo bem diante dele e manifestado, e então continuamente permanece nesses credos e coisas assim ali fora que a rejeitam, é uma delinquência espiritual. E isto é corretíssimo. Aqui estava ele agora. Ele era a luz do mundo e o mundo sabia. Ele veio para o seu, mas os seus não o reconheceram. Ele veio ao mundo, mas ao mundo foi feito, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Está vendo? Mas a todos quanto o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem nele. Lembre-se, nós não podemos viver da luz de ontem. A luz de ontem se foi. Não existe mais. A luz de ontem é somente uma lembrança. A luz do sol de ontem é somente uma lembrança ou é uma história. Nós não podemos viver na luz de ontem, não mais. E o mesmo, ainda que seja o sol, o mesmo sol, porém, cada dia ele produz a sua força um pouco mais forte para amadurecer o grão para a ceifa. Está vendo? O sol vem hoje, fica com um pouco mais forte, e cada dia agora ele ficará um pouco mais forte, e até que finalmente o trigo que jaz ali, ele vai e vai tomando vida. Depois de um tempo a vida surge, então um pouco mais forte, um pouco mais forte. Março, abril, maio, junho, julho, ele está na ceifa. Então veja você, o mesmo sol brilhando hoje em janeiro ou dezembro, que está ali em cima, banhando essa neve e derretendo-a sobre esse grão, trazendo-lhe água. É o mesmo sol que, porém, esse trigo não poderia viver nessa mesma luz do sol em junho. Veja, ele não pode viver. Veja, o sol vem um pouquinho mais forte para cada dia. O grão deveria estar um pouco mais maduro para receber a luz do sol. É esse o que é o problema hoje. O grão que foi semeado nos antigos pais ali no passado, em Lutero, Wesley e aqueles, ele diminuiu, ele não pôde receber o filho. O filho mata, ele recusou-se a crescer, vê, ele cortou, ele se retirou do talo igualmente e veio aqui e converteu-se numa coisinha própria. Ele tornou uma casca. Então, sem vida nele, o grão deveria estar amadurecido e se tornar mais forte à medida que o filho se torna mais forte a cada dia. Agora, observemos um minuto. Nós observaremos as eras da igreja. Há sete eras da igreja. E quando essas eras da igreja, cada uma, observa como ele foi a eles, o que faria, como o grão amadureceria e desceria até esta última hora aqui, na última hora em que nós estamos vivendo. Então as igrejas devem fazer a mesma coisa. Veja, as igrejas. Agora olha, Lutero semeou um grão. E Lutero era um grão e ele o semeou, muito bem. Também era Wesley e da mesma forma também era pentecostal, também eram os batistas, os nazarenos. Porém, veja você, Agora, Lutero não voltaria e viveria na luz da primeira denominação católica, não, Senhor. Ele era uma outra luz. Isso era Deus amadurecendo algo. Agora, uma pequena minoria saiu disso, desse avivamento luterano. Então, veio o avivamento Wesley. E então, nisso, ora, eles podiam voltar e fazer a parte dos luteranos ver. E então vieram os pentecostais, e então os pentecostais, tendo organizado e feito a mesma coisa, tomaram a casca, notem. Porém, o grau segue adiante. Agora, nós estamos em uma outra era. Por que eles não a receberam? Porque eles não veem. Porque o grau está amadurecido aqui. Está a palavra prometida para este dia. É, porque eles não a veem. Porque eles não estão vivendo um clarão luterano, clarão wesleyano, clarão batista, clarão pentecostal. Eles estão vivendo no clarão de uma outra luz. Esta é a razão. Porque eles não podiam receber a luz da palavra total, sendo vindicado como Deus prometeu, esses sete selos, onde todo o mistério foi revelado, voltaria e diria, porque estes mistérios foram feitos assim. E, no entanto, quando isso chega, eles se distanciam mais para longe dela do que nunca. Eles nunca, não têm desculpa. Deus tem feito isto através do Espírito, através das revelações. Ele tem provado perfeitamente, por meio científico e de tudo mais, que é verdade, que é verdade. E ainda assim, eles desejam viver num clarão pentecostal. Eu sou das assembleias, eu sou da unidade, eu sou da igreja de Deus, eu sou disto. Veja, vivendo num clarão de uma outra era, há 40, 50 anos atrás, vivendo num clarão luterano, vivendo num de Wesley, num batista, num presbiteriano ou em algum nazareno, clarão de uma outra que era, que a igreja continuou e organizou e fez a mesma coisa e recusa e rejeita a luz quando ela está realmente brilhando. E você vivendo numa miragem. Eu digo isso reverentemente. Veja, mas você está não para feri-los, mas para despertá-lo. Você está vivendo numa miragem. E Jesus disse: ora, vós sois cegos, e vós estáis guiando os cegos. Eles não conseguiam. E tentou dizer eles, e não o fez. Disse: deixai-os em paz. Se o cego guiar o cego, eles todos cairão no buraco. Essa é a hora a que tenho chegado. A que tenho chegado. É, se eles não vacilarem, eu não posso evitar. Tenho feito tudo o que eu posso fazer. Eu tenho feito exatamente. E eu tenho feito isto por ordem tua, Senhor. Tu és testemunha. Desde 1933, ali embaixo do rio, quando essa luz que veio e brilhou, ali embaixo, ele tem estado bem aqui no tabernáculo e testemunhando a vocês todos esses anos, e tudo o que ele disse tem acontecido. E continuamente ele segue adiante. Deixai o cego guiar o cego. Eu simplesmente esperarei por essa hora. Ele chegará num desses dias. Notem, vivendo num clarão do Lutero, vivendo num clarão de Wesley, vivendo naqueles clarões ali no passado. Essa aí é a razão porque eles não podem ver a verdadeira luz. Se eles passarem, parassem por alguns minutos e simplesmente pegassem a Bíblia e a lessem, eles veriam que esta é a luz prometida para a hora. Agora, nós vamos tomar algumas destas coisas no minuto. Ele prometeu, de acordo com Malaquias 4, que essas coisas aconteceriam. Ele prometeu, através de todas as escrituras, que elas aconteceriam. Está vendo? Note Israel também, nosso tipo na jornada. Olha, comendo maná, o qual era luz, vida, que lhes dava força, vida. Isso mesmo. É, não é verdade? Israel não podia comer maná, que era ontem caído para eles. Estava contaminado. Estava apodrecido, não era bom para eles. Eles morreram por causa deles. O maná que os mantinha vivos ontem os mataria hoje. A Bíblia disse que ele contraía vermes nele se contaminasse. É o maná que eles tinham de receber, um novo maná todos os dias. Amém? É! Que é isso hoje? As pessoas que vivem no maná de Lutero, Wesley, daqueles dias ali no passado, vocês estão comendo coisa contaminada, é que os está matando espiritualmente, está matando vocês, os mortos, em suas tradições. Ou está matando hoje. O de ontem, o maná de Lutero não funciona para o metodista. O maná metodista não funciona para o pentecostes. O maná pentecostal não funciona para hoje. Está vendo o que eu quero dizer? Todos os dias eles vêm dia a dia fresco. E também tem ele vindo através das eras da igreja. O maná de Lutero foi a mensagem de justificação. A mensagem de Wesley foi a manifestação da santificação. A pentecostal foi a restauração dos dons. Porém, isto está introduzindo a pedra de esquina. O último dia, a árvore noiva, a qual é contrária a tudo isso. E ainda ele está, é a mesma luz que para os maduros. Como o mesmo sol que brilha hoje estará amadurecendo o grão para a ceifa de julho. Está vendo o que eu quero dizer? Porém, a luz hoje não serviria para nada lá em julho. É mais forte, o trigo está mais desenvolvido. Ele está pronto para recebê-la. Amém! Certamente que está. Ele não a poderiam receber agora. Ele pode estar. A estação não estava correta. Então, agora está. Você não pode ir contra a lei de Deus. Ele tem uma lei e contrariar essa lei mata a sua planta. Você tem de ir de acordo com as leis faladas de Deus. As suas leis são a sua palavra. Qualquer lei é a palavra falada. E uma palavra é o pensamento expresso. Está vendo agora? Nós sabemos que isso é verdade. Uma visão é o quê? A palavra de Deus ou alguma coisa predita. Ou uma previsão de um evento. E uma visão que os profetas tiveram. E Jesus teve. Paulo teve. E todos eles... E que fala deste dia foi uma previsão do que aconteceria. E aqui nós vemos a previsão se manifestando. As pessoas nem mesmo a reconhecem. Está vendo o que eu quero dizer? Agora, o maná de ontem. Olha aqui. Vocês já notaram? O sol, S-O-L, tem viajado do Oriente ao Ocidente. Tal como tem sido cada vez. Você notou isso? E notem, as eras da igreja fizeram a mesma coisa. O que? O sol, S-O-L, começou no Oriente e a civilização tem viajado com o sol. A luz falada de Deus para nela viver. Eles vieram vindo seguir o sol, ver onde ele ia. A própria vida, quando você nasce, é como um sol. Você continua a caminhar até o pôr do sol, desde o seu nascimento até o pôr do sol. O homem tem viajado em direção ao ocidente sempre. A civilização mais antiga que nós temos... É a China, nos países orientais, Jerusalém, e notem, ela continua viajando em direção ao ocidente, à medida que ele avança, e à medida que ele avança, sem parar para o ocidente. Assim tem a era da igreja viajando de forma pelo F-I-L-O de Deus, filho, onde Paulo, a igreja primitiva, começou no Oriente, ele saiu dali, pulou do outro lado do mar, lá na Alemanha, ele realizou 3 puxadas, olha aqui para a Ásia, ali na Palestina, ele pulou do outro lado e do oceano para a Alemanha, que foi Lutero, e ele pulou de Lutero para o outro lado do canal da Mancha para a Inglaterra, por meio de Wesley, e de Wesley ele pulou para a costa oeste, para os Estados Unidos. Isto, se você for mais adiante, ele está voltando ao Oriente de novo. Este é o tempo de entardecer. Olha, como que as eras da igreja têm lutado. Lutero, Paulo, primeiro, na era inicial, logo desde até Ireneu e assim por diante, continuando a descer para a França, dali para a Alemanha e Inglaterra, constantemente indo para o Ocidente. E agora nós podemos ir para adiante. Esta é a última era. E o que a Bíblia diz sobre esta era? Veja, geograficamente, cronologistas, e quase de qualquer modo que você queira tomar, biblicamente primeiro, a escritura naturalmente primeiro, evidencia historicamente, de qualquer modo que você queira tomar, nós estamos no fim da era da igreja. E agora observa, à medida que avança, ela se tornava cada vez mais forte, e assim tem a verdadeira pequena minoria da igreja crescido, desde justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, agora até a pedra de esquina por vir, moldando-se para o alto. Não haverá mais organizações depois disso, não haverá mais. Veja, não pode ser. Veja, nós estamos no Ocidente, só para lhes mostrar, através de todos os tipos e tudo mais. E olha para estes três pulos, três puxadas, nós entraremos nisso essa noite. Veja como nós estamos no tempo do fim. Exatamente. O S-O-L tem viajado como F-I-L-H-O, F-I-L-H-O, como S-O-L. A igreja tem percorrido a mesma coisa desde as sete eras da igreja, e etc. A civilização tem avançado bem para o Ocidente, a igreja tem avançado para o Ocidente. E agora, se formos mais adiante do que nós estamos agora, nós voltamos ao Oriente novamente. Você sai da costa oeste, você volta para a China, Japão, volta ali de novo, 7 milhas de um lado ao outro, você volta para o Oriente de novo. Então o Oriente e o Ocidente se têm encontrado, e isso é tudo. Nós estamos no fim, não resta nada. E é a mesma coisa que tem acontecido hoje, aconteceu ali no passado. A mesma coisa que se tem encontrado no Ocidente está foi encontrada no Oriente, o povo vivendo num clarão de outra luz que estava absolutamente tentando manifestar a luz que havia de vir, e a rejeitaram porque eles têm o clarão em vez da luz. E houve uma grande luz na terra das nações, Zabulon, Naftali, da Galileia, na Galileia, terra das nações. E esta é a sétima era da igreja, lembre-se. E cada vez que o sol começa a brilhar no Oriente, é o mesmo sol que brilha no Ocidente. E o mesmo Espírito que tem ido por através de todas as eras, assim é o mesmo Filho hoje. Só que o que é isto é tal qual o amadurecimento, a estação, o sol que é agora. Será o mesmo sol que amadurece o grão neste outono. Veja, porém, é o que é isto? É o sol, mas o que ele será. E hoje, nesta última era, é o que eles eram. Mas isto... E ainda assim eles desejam voltar a viver ali como uma planta anã, descer para dentro de um mofado e velho interno, velho porão numeracional e de credo, e puxam as suas venezianas, dizem: eu simplesmente me recuso, vela é tudo tolice. E quando a mesma Bíblia que eles afirmam crer está sendo identificada pelo mesmo Espírito Santo trazendo luz nos últimos dias, você notou, trazendo luz? Você notou? E observe com muita atenção ali em Malaquias, como ele dividiu isto, a fé dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Veja onde o mesmo Espírito ela levantou lá no passado. Aqui, onde ela levanta novamente a mesma coisa. Veja, simplesmente vice-versa, exatamente, tornando-se a estabelecer novamente. A causa por quê? Oriente e Ocidente se têm encontrado bem exatamente debaixo do nosso rosto, e ainda assim não veem. Por quê? Não disse Jesus, dissesse simplesmente deixai-o em paz, então eles são cegos, guiam os cegos e todos cairão num buraco. a luz de outras eras somente refletia esta luz, vê? O sol hoje somente reflete. É o reflexo do sol que estará neste julho ou agosto, se Deus para a ceifa. E o filho de Lutero, Martinho Lutero, e Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody, todos outros, esses grandes homens ali no passado que tiveram essas luzes, e John Smith, da Igreja Batista, e Alexander Campbell, e a Igreja Campbellista, e etc., os discípulos, assim chamados, de Cristo, e a Igreja Cristã, e quaisquer nomes mais que encontrem para eles, todos esses homens, atrás de suas eras, estavam somente refletindo o que ela será aqui no tempo do fim. E então aqui os filhos, imediatamente depois desses fundadores, o que eles fazem? Eles não ficaram no talo, eles afastaram dela e se converteram numa coisinha de casca aqui fora. É, o que? Você aparta-se da verdadeira fonte de vida, você não tem vida. Tire uma casca de coisa e plante aqui fora na terra, ela repousará e apodrecerá, e assim está você tentando comer maná apodrecido daqueles dias passados. A ceifa está madura. Jesus tem uma mesa preparada onde os santos de Deus são alimentados do alimento amadurecido do dia pela luz do Evangelho que vindica e prova que Ele está aqui hoje. Amém. Os santos comem o pão. Pense nisso, a velha casca de ontem, veja, não torne a plantá-la ali, está apodrecida, ela não pode permanecer com ele. Não, Senhor, não adianta nada, ele não crescerá, ele está desprendida a vida, e a palavra é a vida, isso mesmo. A casca cai, agora, e pequena, e velha, pragana, definhada e coisas assim, ela simplesmente se denomina e cai, ela se recusa a continuar com a vida, porém a luz a vindica. Oh, que coisa, sim Senhor, a de ontem, oh, que coisa, como nós deveríamos ver isso. Veja isto, as coisas apodrecidas de ontem, não as comam hoje, está vendo, tem vermes nisso, sabe, estas pequenas larvas de mosquitos, como eu não sei muito sobre a vida de germe, mas eu sei que nós sempre o chamamos de larvas de mosquitos. Ele mostra em qualquer coisa quando fica um pouco podre, está vendo? Eu não a desejo, então se você está satisfeito com isso, vá em frente, mas eu não. Mas lembre-se, você diz, então por que ela foi boa ontem? Se você tão somente soubesse que a mesma casquinha estava no trigo, no princípio, se ela permanece no grão, ela forma o grão mais tarde. Essa é a maneira, mesma coisa que faz o trigo florescer. É o que foi ontem, mas se ela se separa do grão, e ela não amadurece, então desaparece, está vendo? Mas se ela passa pelo processo, do processo que dá vida, a vida que ele se definha, ele simplesmente se afunde em alguma outra coisa e faz o grau. Se não é assim, de onde ele vem? Amém? Vocês entendem? Como a rainha da Inglaterra uma vez foi a uma grande companhia de papel e ela disse que ela gostaria de conhecer as fábricas de papel. Então eles mostraram-lhe as fábricas de papel muitos anos atrás, antes de que eu fosse transformá-lo em pasta e coisas. Então eles verificam, fazendo papéis disto assim, eles bem pouco depois, ele entrou num cômodo em que não havia nada a não ser uma grande e velha pilha, trapos sujos. E ela disse, de onde veio isto? O que é isto? Ela disse, o presidente da fábrica disse, isso é que nós fazemos o papel destes trapos sujos. Ela disse, isso faz papel? Sim, assim que ela não podia crer nisso. Então, depois que ela se foi, o homem tomou a mesma pilha suja de trapos e os fez passar por um certo processo e os fez sair papel puro, limpo. Você sabe que tinha passado por um processo e se tornou um dos verdadeiros e colocou o perfil dela nisso e enviou para ela, refletindo a si mesma nisso que ela chamava de trapos sujos. Agora é assim que é. As coisas mortas ontem, a mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, a mensagem de Pentecostes, isso, se isso não puder tão somente passar pelo processo do Espírito Santo, Deus e a palavra de uma vindicação produzirá o reflexo de Jesus Cristo, o Rei. Amém. Mas se você deixa de armazenar, isso são trapos sujos. Está vendo? Está vendo? Isso tem de ser molado em alguma outra coisa. Lutero tem de ser molado em Wesley. E Wesley tem de ser molado em Pentecostes. E Pentecostes tem de ser molado em Cristo. E isso passa por um processo. Também tem o evangelho passado por um processo. Está passando. E a era de Lutero, a justificação, nós cremos nisso. E de Wesley, a santificação, nós cremos nisso. E Pentecostal, a restauração dos dons pelo Espírito Santo, nós cremos nisso, certamente. Porém, molde isso junto com o que você sai, Jesus correto, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, isso você sairá com Jesus. Quando um homem numa fundição está fazendo um sino, ele tem um certo tom que ele tem de colocar nele. Quando ele assenta seu molde e despeja o seu ferro, ele insere um tanto de bronze, um tanto de aço, um tanto de cobre, porque ele sabe bem exatamente quanto inserir para fazer dar-lhe o tom certo. E é isso que Jesus tem feito por sua noiva. Ele teve de inserir um tanto de Lutero, um tanto de metodista, um tanto de presbiteriano, um tanto de pentecostes nela, mas com o que ele se sai? Seu próprio reflexo. O que é isso? Exatamente como a mensagem da pirâmide. Veja, você está sendo empilhado bem para cima. Isto entra na minoria com a pedra da esquina. É, o ministério de Jesus Cristo na terra tem de ser tal como o ministério que ele teve, ou ele não pode vir a ele exatamente como a cabeça até aos pés. A cabeça, os pés não são a cabeça, mas a cabeça leva os pés, ou faz os pés diz aonde ir. Vocês entendem? Formamos a mente, é a luz da hora. Wesley foi uma grande luz, como ele disse de João Batista. Ele foi uma grande luz para a hora dele, seguramente que foi. Se não, sim, senhor, os trapos limpos ou os trapos sujos de ontem, se você permanecer dessa maneira, eles simplesmente se converterão em trapos sujos o tempo todo. Cumpriram o propósito deles como roupa, mas agora se tornaram papel. Justificação cumpriu o seu tempo em justificação no tempo de Lutero, então esta teve de se tornar santificação através de Wesley, e santificação cumpriu o seu tempo até que esta se converteu no batismo do Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo cumpriu o seu tempo até que o Espírito Santo, que é só Deus, se funde na igreja, e a igreja em Cristo, e isto faz com que Jesus Cristo seja refletido na terra o que ele prometeu aqui na Bíblia. Pode não crer nisto. Eu não posso fazer com que você faça isso. Eu somente sou responsável pela palavra. Está vendo? É isso mesmo. Então, você vê isso. Se você vê, será como o homem que uma vez foi, foi lá para o país de Gales, durante o tempo de avivamento de Gales, um bando de homens saiu dos Estados Unidos. Assim eles foram ali e eles disseram que eles queriam descobrir qual edifício estavam realizando este avivamento de Gales. Muitos de vocês se lembram do avivamento de Gales, com o grande avivamento irrompeu entre o povo de Gales no país de Gales. Então estes homens, estes grandes ministros e assim por diante saíram dos Estados Unidos, e eles doutores da divindade, e eles queriam ir ali e ver aquela grande coisa que eles tinham feito. Você sabe, então eles estavam descendo a rua e eles disseram, encontraram com um velho policialzinho de pé na esquina, girando no seu bastão, você sabe, e assobiando ou indo assim. E eles disseram, bem, ele simplesmente assobiando o hino, poderíamos subir e vê-lo para ver o que ele vai fazer. Ora, façamos-lhe uma pergunta. Então eles foram até ele e disseram, Senhor, onde é o avivamento de Gales? Ele cumprimentou, tirando o seu chapéu, ele disse, Senhor, o avivamento de Gales se realiza aqui dentro, no coração dele. Oh, isso mesmo, ele era o avivamento de Gales. Oh, Deus, se nós pudermos tão somente entender que nós somos o reflexo de Jesus Cristo, sua palavra manifestada, você é o reflexo de sua palavra. Vê! Onde se realiza o avivamento de Gales? Em que edifício é? Ele disse, Senhor, é meu coração. Ele era o avivamento de Gales, isso mesmo. E isso, hoje, a igreja deveria ser Jesus Cristo em ação sobre a terra, porque eu vivo, vós também viveis, e a minha vida estará em vós. As obras que eu faço, vós as fareis também. Pois vê, a igreja tem de chegar a esse ponto também, e ele prometeu que ele o faria, e ela o fará. Ela tem de vir nessa maneira, então veja você, é isso que ocorre, nós temos de ser desse jeito. Ele é a luz, também era Noé a luz do seu dia, ele era a luz, Noé era aquela luz, ele era a luz para quê? Para tornar a palavra de Deus, eu destruirei os homens sobre a terra, os quais eu tenho crido, constrói uma arca, e todos que desejarem entrar nela serão salvos. Noé foi ali, fora, disse, um só caminho, e essa é a arca. Eles disseram, velho louco e fanático, ele era a palavra manifestada. Noé era a luz da hora, seguramente que era em seu dia, em sua era, ele jurou a luz. Moisés era a luz da sua hora. Eu certamente te visitarei, disse Deus a Abraão, e eu descerei, e eu tirarei meu povo com uma mão forte, eu mostrarei o meu poder para os egípcios. E quando Moisés ali em cima encontrou-se com aquela sarça ardente ali em cima, e descobrindo que eu, o sol, estava naquela sarça ardente, Moisés desceu ali, e era a luz. Amém. Não admira que ele pudesse tomar um pouco de pó e soprá-lo por cima e dizer, venham pulgas sobre a terra. Ele tinha a palavra de Deus. O que aconteceu? O pó começou a ser impedido e as pulgas começaram a vir a existência. Aleluia! Porque ele era a manifestação da luz da palavra de Deus. Eu afligirei o Egito. Ele era o profeta. O que ele fazia, acontecia. Ele era a luz daquele dia. Ele era a luz de Deus. O faraó podia ter tido tudo o que ele quisesse ter, e o resto deles, todos os sacerdotes, tinham o que eles queriam, mas Moisés era a luz. Porque ele estava anunciando a palavra de Deus manifestada. Deus prometeu, eu os trarei para fora sobre a mão forte, e eu mesmo receberei a glória. E é isso que ele estava fazendo. Essa é a razão que Moisés provou que ele podia criar, não porque ele desejasse criar, porque Deus disse para ele criar. E com isso, vai até a congregação disse, amanhã o Senhor Deus acabou de me falar, toma um punhão de pó e lança-o para cima no céu, e assim a chama, não há nenhuma aqui, mas haverá, e amém. Eu espero que vocês não estejam adormecidos. Manifestação, ele disse, eu sou enviado. Deus realmente disse para nossos pais que seguramente ele nos visitaria aqui embaixo e nos tiraria. Eu vim provar para vocês que a hora está próxima. Livre-se do que vocês têm. Vamos, sim. Alguns deles disseram, bem, eu creio, o Datão disse, eu não creio que haja pressa. Nós não deveríamos ficar todos agitados com isso. E pareceu como se tivesse falado 4 ou 5 vezes, mas mesmo assim, seguiu avante. Eles pensaram, eles saíram e disseram, nós apedrejaremos este Moisés, leve-no para longe de nós. Não é o que o nosso grupo aqui, Moisés simplesmente seguiu avante de qualquer maneira, porque ele era vida, ele era luz da hora. O que ele tinha, o que era Deus manifestando a sua palavra prometida através de Moisés. E Moisés era luz, Elias era luz. Vai ali fora e coloca-te sobre aquele monte e ordene que os corvos te alimentarão. Oh, amém. Sim, Senhor. Ele desceu novamente com o assim, diz o Senhor. Nem mesmo orvalho cairá do céu até que eu o chame. Amém. O sol pode brilhar, vocês podem chamar todas as nuvens e fazer tudo o que quiserem fazer, porém, nem mesmo orvalho virá até que eu o chame. O que ele era luz, aleluia. Ele era luz, luz. Ele era a palavra de Deus manifestada. Eles pensavam que ele estava louco, sentado ali em cima. Ele tinha carregadores alimentando-o e eles morreram de fome. Eles queriam viver as suas tradições e ir avante. Moisés não, Elias não. Ele estava vivendo bem na luz, sentado ali em cima, junto ao ribeiro de Querite, e simplesmente passando umas boas horas, tendo comidas e alguém para cuidar dele e tudo mais. Eles pensavam que ele estava louco, mas ele era a luz. Eles dizem, eis o que acontece com aquele velho santo rolador. Não temos, não tínhamos por aqui. Bem, aqui quer saber de alguma coisa. Alguém estava caçando o outro dia e disse que viram ele sentado ali em cima, perto do caminho, bem no alto do cume daquela montanha ali. Eu aposto que aquele velho sujeito está quase completamente seco. E a esta altura, oh não, ele era luz. Ele era luz. Ele era a luz de Deus no seu dia. João, quando ele veio para a terra e foi para o deserto receber a sua educação de Deus, não do seminário, ele tinha de introduzir o Messias. Então, quando ele apareceu, Jesus disse, ele era a candeia que resplandecia e iluminava. Aleluia! Por quê? Ele era a palavra manifestada. Isaías assim disse. Isso mesmo, isso está certo. Ele enviaria uma voz no deserto, clamando, dizendo, preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua porta, endireitai o caminho. Ele clamaria, uma voz clama no deserto aqui, ele parece o que ele era, a voz do que clama no deserto, o que ele era, a ministração da palavra luz, o mesmo Deus que falou em Gênesis, que falou isto, aqui a luz veio, como ele disse, haja luz para o sol começou a existir, disse que ele disse que haveria uma voz do que clama no deserto aqui, e ele aparece, ele era a luz da hora. Ele também disse nos últimos dias, amém, é a luz da hora clamando no deserto da Babilônia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, não toqueis em suas coisas imundas, apartai dela, fuja da ira vindoura. João disse a mesma coisa, o machado está posto à raiz da árvore. Não tinha uma educação, nem sequer falava com um pregador, como um pregador. Ele falava de serpentes e varas e árvores e machados e coisas assim do que ele estava acostumado no deserto. Ele não foi criado em nenhuma dessas grandes coisas arrogantes e finas que eles têm hoje, como ele tinha naquele dia. Ele apareceu com a sua própria linguagem, ele não levantava e dizia, ah, bem, e fazia todas essas saudações extravagantes. Ele saiu fora do deserto, ríspido e bruto, disse, não comece a pensar assim, eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo, e Deus é capaz de, dessas pedras, levantar filhos para Abraão. Não pensa porque vocês são metodista, batista, presbiteriano, que vocês gozam de qualquer influência para com Deus. Deus é capaz de tomar contrabandistas de bebidas alcoólicas e prostitutas da rua, fazer deles filhos de Deus. Alguém vai ouvi-la e alguém vai crer nela. E ele disse também, o machado está posto à raiz e toda árvore que não crê é arrancada e lançada no fogo, de forma que essa foi a sua mensagem. Ele era a luz do dia. Jesus disse, ele era a candeia que resplandecia e iluminava, e vós, por meio de tempo, desejastes entrar nela. E o que disse João, o profeta, ele está agora mesmo no meio de vós. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E assim que ele vier à cena, eu sairei. Oh, que coisa! Ele era luz. Não há duas ou três luzes, nem quatro ou cinco organizações diferentes. Havia uma só luz. Não há metodista, batista, luterano, presbiteriano. Cristo é a luz. E a luz é a vida. E a palavra manifestada é a luz da hora. Haja luz e houve luz. Sim, Senhor. Haja luz e houve luz. Ele falou que haveria luz neste dia e a luz. Ele está vindo. Eu creio nisso. Olhe para as promessas desta era. Oh, que coisa. Cada luz que já brilhou. Estas eras da igreja, nós vemos como elas têm sido um quadro triste de se ver. A rejeição, Apocalipse 3. Eu tenho anotado aqui, Apocalipse 3. Eu sei que eu estava me referindo. Então, olha para a promessa desta era na que estamos a vivendo. Uma luz rejeitada. O que eles fizeram? Eles a rejeitaram ali atrás. Por quê? Eles estavam vivendo num clarão. O que eles estavam fazendo hoje a mesma coisa? Bem, você, eu sou cristão, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou presbiterano, isso não significa nada, apenas pode dizer que você era um porco, leitão, ou de algo, alguma outra coisa que você não queira chamar-se, está vendo? Isso é mais ou menos o quanto significa. Agora, sem desconsideração para com você, mas se você está tomando pela parte fundamental disso, isso está correto. Eu fiz a pergunta, um cristão? Isso é Cristo em você. E se Cristo está em você, logo a palavra está em você. E então, se a palavra está em você, quando a luz está brilhando, como você vai sair dela? Veja, essa é a pergunta. É isso que está dentro agora. A luz. A luz do entardecer está brilhando. A árvore noiva está florescendo. Oh, lembre-se, eles podiam... podaram essa antiga árvore e... E o que? A lacusta deixou, a lagarta comeu, e a lagarta deixou, o pulgão comeu, o metodista deixou, o batista comeu, e o que o batista deixou, o pentecostal comeu. Ele disse, esta árvore foi Joel ali, foi toda cortada a cepo, porém ele desejou saber se ela viveria novamente, ou sim, ele reservou essa árvore, ele reservou essa árvore, sim, Senhor, pois era sua noiva. Ele disse, eu restaurarei, disse o Senhor, o que é? Eu produzirei tudo que o luterano comeu, o wesleyano comeu a todos, e eu restaurarei, porque está tudo ainda na raiz da árvore, está vendo? Jaz ali no chão, tal qual a seiva que desceu quando eu disse a respeito da irmã Jaz ali, e a trombeta de Deus, soar algum dia, e aqueles luteranos, metodistas, batistas, eleitos que não tiveram nada a ver com nenhuma organização. Lutero nunca organizou nada. Moody nunca organizou nada. Foi aquele grupo de ricos, depois dele, que fez a organização, que tomou a casca. John Smith não organizou nada. Nenhum dos demais organizou. Era longe da hora. Lutero, Wesley, nem nenhum dos demais. Foi esse grupo depois que veio, que fez a organização. O Espírito Santo nunca organizou nada no Pentecoste. Pentecoste é uma experiência, não uma denominação. Ele nunca organizou nada. Oh, não. Mas o homem que afirma ser Pentecoste organizou. Essa é a casca ali, morrendo, em vez de pressioná-lo no papel e fazer a imagem completa de Jesus Cristo aparecer, não, eles se arrancaram. Então, eles não têm nada a ver, mas simplesmente deixe-os em paz. Mas nós verificamos esta luz, esta árvore de Cristo, rejeitado novamente pela igreja. Por quê? Pela mesma razão que eles fizeram no princípio, os antigos e falsos clarões de luzes de outros. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8 diz que ele é o mesmo hoje como ele foi. Então, porque ele faz a mesma coisa que ele fez, a mesma palavra, esse é Cristo.
Ouça, eu quero simplesmente levá-lo agora e deixar que isso seja pessoal. Eu não sei, tampouco estou decidido se desligo isso agora ou não. Veja para essa fita. Eu simplesmente deixarei que isso fique ali, está vendo? Eu quero lhes perguntar algo. Olha, observe isto, veja. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe, suas obras que ele fez se manifestam agora. Ouçam com atenção. Quando ele esteve ali em João 14, 12, ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Maiores do que esta, vós fareis, pois eu vou para o meu Pai. Agora, ele disse isto: os céus e a terra passarão, porém, essa palavra nunca falhará. Agora, se nós estamos na conclusão final da era, onde vão vir essas obras maiores? Estão vendo? Está vendo? Nós estamos aqui. Nós não temos... Ouça, se o calendário romano estiver certo, nós temos 36 anos que nos restam. A cada 2000 anos, o mundo chega ao seu fim. Nos primeiros 2000 anos, destruído pela água. Nos segundos 2000 anos, Cristo veio. Este é 1964, se aproximando. E 36 anos, agora o calendário de astronomia egípcia diz que nós estamos 17 anos a menos. São 17 anos adiantados disso. E isso deixaria 19 anos de sobra. Jesus disse: a obra será abreviada por causa do eleito, ou não haveria nenhuma carne salva. Onde nós estamos? As obras que eu faço, vós também as fareis. O mesmo tipo, porém maiores, vós as fareis. Agora observe, ouça com atenção. Ponha sua, eu rogo que Deus abre seu coração e a sua mente para entender de forma que você entenda, sem dizer que é demais daqui. Note, ele disse: um dia vejamos algumas das grandes obras que ele fez. Vamos simplesmente parar para apenas considerarmos uma ou duas coisas. Pensemos. Certa vez ele disse deles algo para comer. Eles disseram: nós não temos nada. Ele disse: o que tendes? Trazei-me o que tendes. Eles disseram: temos 5 pães de cevada e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos. E ele tomou os 5 pães originais de cevada e começou a partir os pães. E dos originais ele fez pão. Isto alimentou 5000. E isso é mesmo? Então ele disse: e ele conseguiu um peixe, passai-me o peixe. Era o peixe para comer. E ele tirou desse peixe um outro peixe e alimentou os 5000. Isso é mesmo? Porém, nos últimos dias ele não teve nada. Ele apenas falou e disse que estará ali. E estava ali sem nada aquilo. Ele nem mesmo tinha um esquilo, não havia nenhum ali. Ele apenas disse: haja e ouve, vê, sua palavra é infalível, e ela tem de se cumprir. Eu poderia lhes dizer coisas que os fariam tremer, vê? Está ali quando ele diz que está ali. Deixa-nos dizê-lo. Veja bem, exatamente. Veja o Oriente e o Ocidente aqui que tem voltado e encontrando-se com o Oriente. Foi Moisés que até mesmo apanhou areia e disse, haja pulgas e assim por diante, dessa maneira, sobre a terra. Porém, nestes últimos dias, ele não toma nada. Veja apenas a palavra, seja. E é, o que for dito, é assim mesmo que será. Eu desejo testificar de algumas coisas hoje à noite. Veja do que sucedeu para que você possa ver o que ele ainda é Deus. Suas palavras não podem. Estas obras que eu faço, vós também as fareis, e as maiores do que esta vós fareis. Eu tomei um peixe para fazer um peixe, vós nem mesmo tereis de ter um peixe. Está vendo, ele ainda é Deus, é ainda o mesmo filho de Deus que tirou um peixe de um peixe, o mesmo filho de Deus hoje. Estas obras que eu faço, vós também as fareis. Até mesmo maiores do que esta, vós as fareis. Isso será magnificado. Maiores do que esta, vós as fareis. E as pessoas se recusam a ver isto. Obras maiores. Uma falsa luz. Sabe, eu estava agora mesmo pensando em algo. Eu estava me referindo muito sobre a Inglaterra, mas eu estava pensando sobre uma falsa luz. Aqui, não faz muito tempo, todos vocês se lembram desse maior roubo que a Inglaterra já teve, que foi feito. Foi um assalto de 7 milhões de dólares. Não creio que alguma vez tenha havido algo no mundo que se compare a isto. Um grande assalto recentemente, 7 milhões de dólares, até mesmo em Scotland Yard, não consegue fazer com que seja solucionado. Sabe como eles fizeram? Por meio de uma luz falsa. Eles colocaram uma luz no trilho da estrada de ferro, de advertência ao longo dela, até que se chegasse a uma luz vermelha e os fizesse parar. E ali ocorreram o roubo, bem no lugar exato. Uma falsa luz deu o maior roubo que as nações já conheceram. Roubo às nações no maior assalto. Maior roubo foi feito através de uma luz falsa. E o maior roubo que a Igreja de Deus já teve é a luz falsa. Um clarão, a denominação deles, eles os têm roubado do poder do Espírito Santo. E ela tem tirado da Igreja a própria linha vital da comunicação. Ela os tem despojado da palavra quando elas aceitam um credo em vez da palavra. Ela os tem... eles afirmam ter a palavra. A palavra sobrevive para a era. Ela dá-se a conhecer. Eles afirmam que tinham a palavra também lá no passado, nos dias de Jesus. Porém, ela disse, eles viram uma grande luz e eles a rejeitaram. Eles viram, porém, a rejeitaram. Não. Oh, luz falsa, sim. Isto custou à Igreja o maior roubo que ela já teve. Credos denominacionais frios, irmãos, não amadurecerá uma palavra vindicada, um grau. A Bíblia disse, Jesus disse, a palavra de Deus é uma semente que um semeador semeou. Está vendo? E credos frios não amadurecerão essa palavra. Não, não. Dias frios de nevasca não amadurecerão o trigo. Não, não é possível. Necessita-se do calor da luz do sol, porque era com a palavra falada de Deus que tal coisa tinha a ver. E necessitar-se-á da palavra falada de Deus hoje para mostrar aos santos de Deus que Jesus Cristo vive do mesmo modo que ele foi ontem, ele é hoje. Credos e denominações nunca mostrarão. Eles são frios e indiferentes. O grão apodrecerá bem no sol. Ele não pode aparecer debaixo disso. Essa é a razão porque nós hoje temos o que temos como nosso precioso irmão Billy Graham, o grande evangelista. Eu penso que Deus está usando o homem, mas olha o que ele faz. Vai ali entre aqueles batistas presbiterianos. O que faz? Consegue um bando de gente que se une à igreja. Vê como os batistas do sul estão exultando ali embaixo, porque eles tiveram a maior quantidade de denominações, e denominações deles cresceu mais do que qualquer das outras protestantes. Os católicos tomaram todas elas quase no ano passado. Você vê isso no jornal? Ela seguramente tomou, não se preocupe, ela vai tomar a todas elas, porque ela toma os batistas e o resto bem juntamente, e eles todos são um, e não sabem o concílio de igreja. O concílio de igreja coloca a todos eles exatamente na mesma coisa. A denominação coloca, porque você deseja permanecer bem aqui ou bem aqui. Enquanto você estiver rejeitado isso, que diferença faz? Não está você usando os mesmos rótulos denominacionais do mesmo modo como se você estivesse num único lugar, um a besta e o outro a marca. Então aí que você está. Então simplesmente não faz a diferença nenhuma. E onde eles têm estado, ele estampou o selo da aprovação dele, ali você o toma, ali ele completamente se conduziu bem para a direção da Casa Branca e para Washington DC, o Conselho de Igrejas, ali vai você, os clérigos continuam a levá-los de volta exatamente onde a Bíblia disse que fariam. Que coisa, quisera que esse relógio não fosse tão rápido. Agora, pensa só, agora onde estamos? Olhe para as promessas para o dia, rejeitadas novamente, como as igrejas têm feito nestes últimos dias, o clarão denominacional vivendo no falso clarão é a razão porque ela não amadurece. Essa é a razão porque esta palavra você não vê os milagres. Um sacerdote me entrevistou não faz muito tempo e ele disse: Senhor Branham, ele disse, como o Senhor batizou uma certa garota que tinha saído desta igreja e que tinha se apostado e se casado com um rapaz católico e que entrara na igreja católica e ele ia levá-la para a igreja. Eu disse, eu batizei no batismo cristão. Ele disse, o bispo deseja saber. Eu disse, muito bem, aí está. Disse, o Senhor confirma isto sobre juramento? Eu disse, eu não juro de modo algum. E ele disse, sim, disse. Ele não pode acreditar no que lhe digo. Bem, está bem assim, porque eu não juro. A Bíblia disse, não jureis pelo céu, e que é o trono de Deus, e a terra é o escabelo de seus pés. Seja o vosso sim, sim, e não, não. Eu disse, ele terá de acreditar no que lhe digo. Disse, bem, o Senhor disse batismo cristão. O Senhor disse, o Senhor quer dizer por quê? Por imersão. Eu disse, essa é a única forma em que o batismo cristão se realiza. Eu disse, eu a batizei no rio, Ohio, levei-a sob a água em nome de Jesus Cristo e trouxe para cima para eu a batizei no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é o único batismo cristão que existe. Disse, sim, senhor. Ele tomou nota nisso e ele disse, estranho. Disse, senhor, sabe, a igreja católica costumava batizar dessa maneira. Eu disse, quando? E ele disse, foi avante. E a discussão prosseguiu por algum tempo. E ele disse, bem, nós somos os católicos originais. Sabendo, ali mesmo jazia os livros, você sabe, e a história a respeito disto, eu sabia, eu disse, isso é a verdade, mas eu disse, por que vocês não fazem isto hoje? Ele disse, nós temos poder para perdoar pecados. Disse, Jesus não disse, ele, a seus discípulos, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Eu disse, sim, senhor, ele disse, Então isso não dá à igreja autoridade? Pedro foi o cabeça da igreja. Eu disse, se a igreja perdoa pecados da maneira que Pedro fez, eu disse agora, quando eles perguntaram o que devemos fazer para sermos salvos, ele disse, arrependei-vos cada um de vós e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Eu disse, façam isto e concordarei convosco. Oh, ele disse, o Senhor está tentando defender uma Bíblia. Eu disse, essa aí é a palavra? Ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Deus está em sua palavra. Todo homem, as palavras de outros homens é mentira e a dele é a verdade. Estão vendo? Assim não havia maneira de que ele pudesse ver. Porém, ali vão eles bem adiante na escuridão. E os protestantes, aos milhares caindo nisso, aqui estão eles a ponto de adotar os seus credos e coisas tais, indo adiante dentro disso. A palavra aparecendo, provando Jesus Cristo, manifestando o seu mesmo ontem, hoje, eternamente, nesse clarão de credo, eles avançaram bem para as trevas, tal como fizeram o tempo de Noé, tal como fizeram em todos os tempos, eles o fazem de novo hoje, bem nas trevas, porque eles rejeitam a luz, porque o credo os tem seguido. Oh, que hora obscura em que estamos agora. Sim, eles rejeitam a verdadeira luz eterna de Cristo. Isso é que causa tal. Denominações frias nunca podem trazer a vida à palavra de Deus, porque isso traz a vida à denominação deles. Nós temos tido mais cristãos professos agora mesmo. Olhe aqui, seu cristão. Eu perguntei a este sacerdote isto, se eu concordarei com vocês que a Igreja Católica estava no princípio, no Pentecoste, não em Niceia, Roma. A igreja nunca começou realmente em Niceia, Roma. Ela começou no Pentecostes, vê, em Jerusalém, é onde a igreja começou. Porém, eu disse, aqui eu admitirei que estas pessoas, esses escravos e coisas assim, que receberam o Espírito Santo, seus mestres viram seus poderes e coisas assim, aquilo que eles estavam fazendo, ressuscitando os mortos, falando em línguas, expulsando demônios, dizendo coisas e profetas dentre eles, e assim por diante, saíram com peles de ovelhas ao redor deles, comendo ervas, vindo para esse concílio de Niceia, e assim por diante, e que grandes homens, e eis que saíram de lá, vieram ali para o concílio da Niceia, defendendo essa palavra. Porém, nesses 15 dias sangrentos, ele aceitaram Pai, Filho e Espírito Santo como um credo em vez da doutrina da Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Através disso veio todas as igrejas protestantes nascidas exatamente dentro disso, a mesma coisa. Todas estas outras coisas, a falsa concepção do Espírito Santo, eles tomaram a comunhão, beberam o vinho. Esta é a Santa Eucaristia, que significa Espírito Santo, o sacerdote dá isto a você. Agora, na Bíblia, não se lê quando o dia de Pentecostes se cumpriu. Eis que veio um sacerdote estrada acima, colarinho dobrado, e que disse, põe a sua língua para fora e tome a Santa Eucaristia. Não, ela não disse. Todos vocês, gente, oram até aqui e me deem a mão de companheirismo, vocês batistas, metodistas e batistas, e eu colocarei o seu nome, tragam-me uma carta de algum lugar. Ele disse, todos estavam no mesmo lugar, unânimes, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu todo o lugar em que eles estavam sentados. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E eis que para a rua eles saíram, cambaleando como bêbados, Maria e todos os demais, sobre o impacto do Espírito Santo. Ora, as pessoas disseram, riram deles e disseram, então estão cheios demonstros, o que eles estavam cegados por credo, aquele pregadorzinho pequeno pôs-se ali, de pé, chamado por Pedro e disse: varão judeus, vós que habitais, varões de Jerusalém, que habitais de Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras, estes não estão embriagados, mas deixai-me dizer a vós o que a Escritura disse que acontecerá. Esta é a luz, esta é a palavra sendo manifestada. Amém. A mesma coisa acontece hoje, e fazem como fizeram então, se afastaram e balançaram as suas cabeças, disseram: deixa hoje em paz, o cego guia o cego, eles todos caem no buraco. Oh, necessita-se de Cristo a vida eterna para trazer a palavra da vida, a vindicação feita à carne. Oh, que coisa, meu Deus! Necessita-se da palavra, necessita-se do Espírito Santo para operar a palavra. Quando Jesus disse: ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, olha Marcos 16, sua última comissão. Todo mundo, nunca se tem chegado aí ainda. Veja, todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em todo mundo e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Eles apertarão as mãos dos pregadores? Não! Eles serão bons membros da igreja? Não! Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se beberem coisas mortíferas, não lhes fará mal algum. Se eles puserem as mãos sobre os enfermos, curarão. Oh, que coisa! Até onde? Toda criatura, quando? Todo mundo, até que ele venha de novo. Estes sinais, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará, até mesmo maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. Oh, como podemos nos afastar disso? É mais do que posso dizer. Nós estamos em mais trevas agora do que eles estavam. Agora só tenho mais dois versículos aqui. Então, eu desejo chegar ao fim tão rápido quanto possível. Nós estamos em mais trevas do que eles estavam. Eu sei que eu os gosto aqui por quase uma hora e meia. Porém, veja, esta fita está continuando e a funcionar ali dentro. Vê, eles estão em mais trevas do que nós estamos. Eu fiz a declaração essa porque as igrejas neste clarão são tão enganosas que parece que é a verdade. Agora Jesus não disse? Vejamos em Mateus 24. Veja, Mateus 24. Jesus disse que nos últimos dias os dois espíritos serão tão parecidos que enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Haveria um grupo eleito que sairia para formar a igreja nos últimos dias. E estas organizações com aqueles que chamam a verdade deles seriam tão parecidas com a coisa verdadeira que enganaria até os eleitos e ainda mesmo os pentecostais. Agora, sabe que você não vai tomar um pentecostal e enganá-lo com alguma doutrina metodista ou batista? Você não vai dizer isso a ele? Ele sabe mais. E tampouco você vai enganar algum batista com uma doutrina luterana, está vendo? E nem você vai receber a mensagem, ver a mensagem agora nesta palavra, por meio de alguma doutrina pentecostal, um falso Pai, Filho, Espírito Santo, e toda esta coisa assim e ali, outra vez, nesses credos que eles têm nessa estrutura organizacional, não é possível. Você nunca os enganaria, porque os escolhidos não serão enganados. O que é isto? O que é isto? Enganosos, estes clarões, o que estão fazendo? Eles estão levando a igreja para a matança do concílio por meio do clarão deles. Essa será a matança final, quando ela e a Roma se unirem. Quando eles formarem essa igreja da besta, essa é a matança final. E estes clarões que você tem É, agora, olhem o que isto está fazendo, levando as pessoas. É um bode. Um bode sempre leva as ovelhas para o matadouro. Você já viu isso em cercados de matadouros? Esse bode corre até ali e leva as ovelhas. Então, ele pula fora e deixa que as ovelhas continuem a entrar. É isso que ele faz. Ele sempre faz. Foram os bodes que levaram a Jesus, o cordeiro, para o matadouro. Os bodes romanos, isso mesmo. São os bodes denominacionais hoje que estão levando as ovelhas inocentes para o matadouro. Colocam o ego delas e o nome delas ali naqueles livros. E elas estão liquidadas. Essa é a marca da besta. No nome do Senhor Jesus, do Senhor, eu falo, retive isso por muito tempo. É verdade. É exatamente isso que é a besta. Que é a besta. A hierarquia romana, a primeira organização. Qual é a sua marca? A mesma coisa, exatamente, a mesma coisa, o matadouro para o clarão. Porém, diante das trevas presentes, nós ainda temos visto a luz de Deus brilhar. Quão agradecidos somos por isso? Ouçam com atenção, nós temos a luz, sua palavra, que ele prometeu para este dia, provando e vindicada, e é a verdade e a luz da hora. Oh, que coisa! E eu estou tão feliz. E não há nada de errado, não há nada aqui. Não faz muito tempo um ministro estava dizendo que ele estava na Flórida e ele tinha um carro, creio que era um Chevrolet, e a coisa deixou de funcionar e ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado, e ele entrou na oficina e um pequeno velho mecânico ia por debaixo dele e por cima dele, procurava por todos os lados e ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado, e ele tentava isto e então não funcionava. Ele tentava alguma outra coisa e não funcionava. Ele colocava um gerador, colocava isto, inseria velas, inseria platinados, e ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Ele simplesmente não conseguia fazer funcionar. Finalmente, um homem bem vestido aproximou-se e disse: posso lhe ajudar? Posso dar-lhe um conselho? O pequeno mecânico teve um senso suficiente para dizer: sim, senhor. Ele disse: tome isto e vezes isto, isto. Ele disse: monte isso uma vez, experimente. E ele tomou isto, fez aquilo e montou isto. E o pequeno mecânico virou e disse: escute, quem é o senhor? Ele era o engenheiro-chefe da General Motors. Ele mostrou a coisa. Ele foi aquele que o desenhou. E hoje, quando estamos falando sobre metodista, batista, presbiterano, o mecânico-chefe está aqui. O desenhista de sua palavra. O homem que criou os céus e a terra e desenhou a sua igreja. Ele sabe mais acerca daquilo que se necessita para o rapto, ou a igreja metodista ou batista sabe mais acerca daquilo que necessitam. Ele é o desenhista, ele sabe aquilo que se necessita. Ele está bem vestido no poder de sua ressurreição. Aleluia! Ele está caminhando entre nós hoje no poder da sua ressurreição. Ele sabe aquilo que necessita para colocar uma igreja em ordem para o rapto. Ele a desenhou, a montou as partes aqui na Bíblia. Amém. Simplesmente deixa a corrente fluir através dela. Agora observe a operar. Deixa a fé em sua palavra prometida de hoje fluir. Você verá como ela opera. Por quê? Ele desenhou a coisa. Ele desenhou a sua igreja por meio da palavra. É isso o que ele monta. É, não por meio da organização metodista, ou batista, ou presbiteriana, ou pentecostal, mas por meio da sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sim, Senhor. Saiam desses clarões, no meio das trevas deste tempo de trevas que estamos vivendo agora. Nós só temos cerca de 5 minutos mais que nos restam no meio das trevas que vai trazer a noivinha fora. Quem sabe a respeito dela? O desenhista-chefe. Oh, sim! De toda essa confusão de clarão, aqui os metodistas refletindo o clarão de uma forma, os batistas de outra, e os presbiterianos de outra, e os pentecostais de outras, todos esses clarões por ali. Eles correm, colocam o nome deles aqui, nesse clarão aqui, vem para verificar alguma coisa. Ali, vem aqui! E alguma coisa ali, vem aqui! Como eu disse, aquele sacerdote, se vocês todos, a igreja original, se vocês forem após as doutrinas desses homens que se reuniram em Niceia, por que é que vocês não têm o poder que eles tinham lá no início? Então, vê, por que vocês não fazem as coisas que eles fizeram? Acho que Jesus disse, oh, nós temos mais gente agora, nós vivemos numa era diferente. Eu disse, mas a palavra não muda. Ele disse, estes sinais seguirão aqueles que de todas as eras. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Isso mesmo. Ele disse, bem, o Senhor está falando de uma Bíblia. Eu disse, sim, a palavra que é Cristo. Isso mesmo. E então é aí que está vendo? E neste clarão, os metodistas mostraram o deles, os batistas mostrando o deles, os presbiterianos mostrando os deles, cada um se tornando cada vez maior o tempo todo. A pobre noivinha, onde está? Ela corre aqui na unidade pentecostal por um tempo, ela coloca o seu nome ali e ela diz, vem para verificar, olha o que eles fazem, e eles vêm aqui e você tem que pertencer a nós. Se você não pertencer à nossa igreja, você nem sequer está na noiva, você não é nada sequer. Vai aqui nas assembleias e olha o que eles têm ali. Está você de novo, vai até os batistas, olha o que eles têm, olha para os presbíteros, o que vai acontecer, a coitadinha, está vendo? Mas ela está aparecendo. Ela está aparecendo, não se preocupe, ela vai estar ali. Um camarada está dizendo aqui, cerca de 2 anos atrás, ele estava ali no México, eu realizava uma reunião ali perto das cavernas de Carlsbad. Vocês ouviram falar delas ali embaixo, as grandes, e eles tomaram um homem e a esposa dele e um bando de crianças, subiram neste elevador, desceram inteiramente até bem no fundo do poço, e quando eles chegaram lá embaixo, apagaram todas as luzes, e quando apagaram todas as luzes, era uma escuridão completa. Eu mandei eles fazerem isso bem aqui, nesse jardim aqui, e uma vez lá no Colorado, a esposa e eu ali atrás, estávamos ali dentro, e eles acenderam aquelas luzes, que coisa, punham-se a mão assim, não se podia ver nada. E havia uma menina que se encontrava ali, e ela começou a gritar, a gritar, ela estava morta de medo, estava tão escuro. A coitadinha agarrava-se em toda parte e procurava beirar e chamar pelo seu pai, a mãe, e em toda parte ela simplesmente não podia suportar, estava tão escuro, era tanta escuridão, mais ou menos assim que é agora, isso mesmo, está tão escuro que você não sabe onde ir, você vai até a metodista, vai a batista, vai até a presbiteriana, é tudo a mesma coisa, veja comendo aquele velho maná morto e apodrecido com larvas de mosquito nele, veja, a mesma coisa, algum credo entre e se una com isto e com esse você outro velho credo e tudo, você não vê Cristo nele, vê? Oh, você vê gente farisaica, muitas são as pessoas boas ali dentro da... Agora, nessas denominações, eu estou dizendo o sistema, não as pessoas dentro ali, mas veja, você é nisso que eles estão comendo, fale a eles sobre isto, e eis o alimento fresco. E esta menina que se achava ali, ele gritava com toda a força dos seus pulmões ao ponto de entrar em histeria, e quase como a noivinha está. Mas você sabe de uma coisa? Seu irmãozinho gritou, disse, irmãzinha, não tema, porque ele se achava bem ao lado do engenheiro, disse, há um homem aqui que pode acender as luzes. Não tema, irmãzinha. Há um homem aqui que pode acender a luz. Ele pode fazer esta palavra viver. Nós não sabemos como ele vem. Nós não sabemos como, quando ele vem. Eu não sei nada sobre isso, porém ele está aqui e ele pode acender a luz. Como nós vamos sair disto? Eu não sei, porém ele está aqui. Ele é aquele que pode acender as luzes. Sim, Senhor, ele é aquele, ele é a luz. Ele simplesmente dá-se a conhecer e assim a luz acende corretíssimo. Necessita-se de Cristo para que faça lançar as suas luzes. Então todas as trevas dispersam-se. Ele separa, ele está tirando a sua noivinha para fora. E eu tomarei um povo dos gentios por amor do meu nome, que terá o meu nome. Qual é o nome dele? Muito bem. Não metodista, batista, presbiteriano e luterana. É Jesus Cristo. Isso mesmo. Ele é a luz. A verdade, a luz, e não há trevas nele. E ele dispersa as trevas quando ele entra, porque ele é a palavra. A palavra é a luz. Isso mesmo, porque ele falou, disse, haja luz. E isso foi a palavra que se tornou luz. Quando ele fala isto, é a luz dessa era. Aqui, vês. Agora, ele está aqui, não em um clarão, mas as pessoas estão vivendo em um clarão. Porém, ele é a palavra vindicada. Ele é absolutamente a luz no tempo das trevas. Sim, Senhor. Todos esses falsos clarões e coisas assim se desvanecerão. Sim, Senhor. Ele está aqui. Não tema, acenda as luzes. A sua palavra prometida, ele vive. Ele faz. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, vós também fareis. Então, é a palavra, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai que o enviou, veio nele. E o Jesus que o envia, vem em você. E as obras que ele faz, então ele faz a mesma coisa, porque a palavra se fez carne, em carne humana manifestasse como a luz do dia. Aí estamos, aí está. Ele apenas está mostrando o caminho para a luz. Na luz, o homem sábio que não está cegado pelos credos denominacionais andará nessa luz. Oh, que coisa! Há um homem aqui que pode acender as luzes, com certeza. O que ele faz por meio de vindicar a sua palavra para este dia. Jesus, o Filho de Deus, que prometeu a palavra para este dia, está aqui conosco. Não se assuste. Não preste atenção aos que estão fazendo. Se prestar, você andará em trevas. Seja sábio. Os que obram sabiamente, Daniel disse, nestes últimos dias farão proezas pelo seu Deus. Está vendo? Está vendo? Eles andarão na luz assim como ele está na luz. Não se preocupe. Pode estar escuro. Parecer que eles vão nos forçar a cada um. Todas essas, você veja a proclamação deles saindo, todas essas igrejinhas e coisas assim. Não há de ter de entrar agora. Vocês têm de entrar ou vão fechá-lo. Vão fazer isto. Agora queremos atingir isso bem duro hoje à noite, quando eu chegar nesta hora. Veja. Agora, eles, nós vamos fechar. Você vai ter que ser um deles ou não. Você está dentro disso ou você não pode fazer nada. Nem sequer pode comprar ou vender, isso mesmo. Você não se atreva a orar pelos enfermos. Se você for apanhado ministrando algum enfermo ou alguma pessoa com alguma coisa espiritual ali dentro, você está sujeito a uma lei federal e a ser executado. Isso é corretíssimo. Vê, você sabe disso. Isso mesmo, está no jornal deles. É, sim, senhor, portanto, você não pode fazê-lo. Você tem de pertencer ao culto. Irmão, deixe dizer algo. É melhor que você receba Cristo seguramente agora mesmo em seu coração, porque virá um tempo em que você realmente vai precisar disso. Você está fora, então lembre-se, quando esse selo for posto, ele está ali para sempre. Está vendo? Portanto, não faça isto, não creia nessa coisa. Entre bem em Cristo agora mesmo, e a palavra, sim, Senhor, vindica a palavra e mostra que ela é a luz da hora. E assim é como sabemos que ele é a luz. É, porque ele é a luz manifestando-se em carne. Como nós sabemos, ele era a palavra de Deus feita carne. Veja, a palavra de Deus estava mostrando-se, vindicando ele próprio. Quando o Messias vier, o que ele fará? A mulher disse junto ao poço, quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Tu deves ser o profeta, o qual é a palavra predizendo-nos estas coisas. Ele disse, eu sou. Ele, está vendo? E isso foi o suficiente. A luz brilhou sobre a palavra prometida, e essa luz, direito para a cidade, ela se foi. Disse, vim de ver um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? Não importa o que os outros dissessem, ela sabia que aquele era o Messias. Lembre-se, em cada era, em tempo de trevas, Deus sempre tem tido a sua palavra para separar a luz das trevas. Ele a teve nos dias de Lutero, quando a Igreja Católica tinha tudo. Ele enviou Lutero como uma luz brilhante, e Lutero separou a verdade das trevas. E quando os luteranos se rendaram, ele fez um John Wesley, e ele separou a luz das trevas. E nos dias de Pentecostes, quando os wesleyanos ficaram todos, o metodista ficou todo ativo, e o batista e presbiteriano, ele enviou a mensagem pentecostal para separar a luz das trevas. Os pentecostais voltaram bem para dentro das trevas novamente, assim, na organização deles, tomaram os créditos deles e coisas assim. Agora chegou a hora desta palavra ser vindicada. Ele envia a luz, a palavra manifestada, como ele fez no princípio. Envia a palavra e ela por si mesma se prova. A luz e ele sempre separa. O mesmo é agora com luzes eternas no princípio. Olhando as crianças, como eu digo, eu tenho passado 5 minutos da hora, mas deixa-me dizer esta única coisa. Há um homem presente. Não se assuste. Não importa o que eles digam. Eu tenho visto isso chegar ao ponto até onde eu não saiba para onde me mover depois, mas ele está sempre presente, a presença que nunca falha. Ele está sempre ali, ele pode acender a luz. Sim, Senhor, ele está só esperando para ver o que você vai fazer. Ele pode ligar o interruptor a qualquer momento que ele queira. Sim, Senhor, há um homem aqui que pode acender as luzes, aquele que se assenta nas regiões da sombra da morte. Alguns desses sujeitos ao câncer, alguns desses sujeitos à morte de denominações, alguns desses sujeitos à morte de credos, alguns desses sujeitos à morte tradicional, e todos esses tipos de morte, e eles viram uma grande luz. O homem que irrompeu as luzes, então, é o mesmo que disse no princípio, haja luz, e esse mesmo mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente, Ele está presente hoje e aqui agora. Não se assuste, Ele pode acender as luzes. Quando a perseguição vier, não se assuste, há uma luz. Disse Ele que arrebataria o seu povo. Ele não passará pela tribulação. Ela jamais fará isso. Ele disse que ela não iria. Ela será arrebatada. Como eles vão fazer isso? Irmão Branham, parece terrivelmente escuro. Não importa quão escuro fique, que você não possa ver a sua mão adiante de você. Apenas lembre-se, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele raptará essa igreja. Você diz, bem, eu estou certo. Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego foram até a fornalha ardente. Mas havia um homem ali que podia ligar o ar. Sim, Senhor, aquele vento veemente e impetuoso que deixou no dia de Pentecostes, Ele o ligou de novo e soprou toda a brisa para longe deles, todo o fogo. Havia um homem ali, ele se chama o quarto homem. Aqui um hoje, Ele é o único, aleluia, Ele tem um interruptor da luz em sua mão. Aqueles que se assentavam nas regiões da sombra da morte, uma grande luz raiou. Não a rejeita. Receba no nome do Senhor. Enquanto inclinamos nossas cabeças, só um momento. Andaremos na luz, formosa luz, vem onde há gotas da misericórdia, brilha a volta de nós dia e noite, Jesus, a luz do mundo. Andaremos na luz, formosa luz, vem onde há gotas de misericórdia, brilha a volta de nós dia e noite, Jesus, a luz do mundo. Vinde, vós santos da luz, Jesus, a luz do mundo. As campanhas do céu tocarão, Jesus, a luz. Que é a palavra vindicar, é Jesus, Ele é a palavra. Andaremos na luz, a formosa luz. Vem onde há gotas da misericórdia, brilha a volta de nós dia e noite, Jesus, a luz do mundo. Com as suas cabeças inclinadas, gostaria de saber quantos aqui gostariam de andar nesta luz, sob a liderança do Espírito Santo, a palavra vindicada de hoje. Veja a palavra que Deus prometeu hoje, veja manifestada. Não era isso que Ele era no princípio, Ele era a palavra, o Filho que nasceu. Ele era a palavra, Ele era o Messias. Ele era a palavra vindicada, de modo que a palavra de Deus falou o fim desde o princípio. Agora, há uma palavra para este dia. E Ele está aqui, vindicando esta palavra no meio da confusão, trevas e clarões. Se parece muito com ela, mas não é ela, não prova ser ela, credo. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo meu dedo de Deus, por que vós expulsais? Ele não os expulsavam, está vendo? Mas não, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus tem chegado a vocês. Oh, vamos pensar nisto enquanto nós levantamos as nossas mãos. Lentamente agora e pense bem, quietos. A luz, formosa luz, vem onde há gotas da misericórdia. Faça sua confissão, creia em Deus agora. Brilhe a volta de nós de dia e de noite, Jesus, a luz do mundo. Andaremos na luz, Formosa luz, vem onde há gotas da misericórdia. Brilha a volta de nós de dia e noite, Jesus, a luz do mundo.
Enquanto continua tocando, eu quero perguntar, em cada era tem sido o mesmo? Nos dias de Noé, aqueles que rejeitaram a luz e o que eles fizeram, entraram completamente no juízo de Deus. O que aconteceu a Faraó nos dias da luz, da sarça ardente que estava em Moisés? Entrou no mar da morte. O que aconteceu a Datã, que começou e então rejeitou a luz? Entrou na fenda da terra, ele o engoliu. O que aconteceu em todas as eras, aqueles que falharam em andar na luz, a luz do dia, era Jesus a todo tempo, era Jesus nos dias daqueles homens, é Jesus hoje, pois ele é a palavra, e a palavra faz a luz, é a luz do dia. Pense nisso agora, bem quietamente, enquanto nós estamos com sinceridade, perguntando, está você andando na luz? Enquanto nós o cantamos de lábios fechados, novamente, começo ao fim. Formosa luz, vem onde há gotas da misericórdia. Brilha a volta de nós de dia e de noite, Jesus, a luz do mundo. Vamos nos levantar agora, nos pôr de pé. Eu oro, Pai Celestial, que permita que esta mensagem penetre profundo nos corações das pessoas que estão presentes e daqueles que a ouvirão pela fita, e que possa a luz vir sobre a palavra semente e trazer à luz cada semente predestinada que tenha sido plantada aqui fora nestes diferentes clarões e organizações, que eles possam ver como Nicodemos, mesmo que eles tivessem de vir de noite, que venham a esta luz. Conceda, Pai, que possa surgir este grande desfecho desta rocha que foi cortada da montanha sem mãos. Ela esmagará estes reinos gentios até ao chão, todos estes reinos, reinos espirituais e reinos naturais, e a rocha cobrirá toda a terra. Será uma questão de purificação. Aqueles que essa rocha triturar serão moídos até tornar pó. Aqueles que caírem sobre a rocha terão um fundamento sólido. Oh Cristo, deixa-me como teu servo fenecer sobre esta rocha de tua palavra. Senhor Deus, deixa-me permanecer como Davi e aqueles guerreiros de outrora que defenderam Davi. Deixa-me defender esta palavra hoje, enquanto eu vejo que ela é rejeitada pelas denominações. Ela jaz aqui em cima, num pequeno refúgio. É alguma parte, oh Deus, concede que nós tenhamos força e coragem e o Espírito Santo para suportar, pois as horas estão ficando cada vez mais escuras. Porém, deixa-nos sempre lembrar que tu estás presente para acender a luz. Em qualquer hora que desejares, tu podes acender a luz, Pai. Portanto, nós oramos assim como tu disseste, vós sois a luz do mundo. Concede, Senhor, que nossas luzes, que são de teu serviço, brilhem tão brilhantemente para os outros, que eles vejam a luz do Evangelho enquanto nós o vivemos, Senhor, dia a dia, refletindo para eles a vida de Jesus Cristo, assim como ele foi na terra, cheio de humildade e doçura, e no entanto com a palavra sendo vivida bem atrás, através dele. Conceda isso, Senhor, pois nós estamos olhando para ti, o grande ser com o interruptor na mão. Tu seguras o mundo em tua mão, tu seguras todas as coisas em tuas mãos e sustens o mundo por meio da tua palavra. Oh Pai, deixa-nos receber a palavra, por favor. Tu deixarás, Senhor, deixa que esse seja o testemunho e desejo de cada coração aqui, Pai. Enquanto nós cantamos esses hinos, assim como Davi cantou os hinos, eles se tornaram profecia, eram profecia e tu reconheceste. Enquanto nós cantamos, Senhor, deixa também que esteja em nossos corações. Enquanto cantemos, nós andaremos nessa luz. Deixa, Senhor, esta é uma luz formosa, é a palavra, é Cristo vivendo entre nós, não o que ele era, o que ele
Ele é, e nós sabemos que é o que Ele era, somente refletiu o que Ele é. E nós oramos, Pai, que as pessoas entendam e andem nesta formosa luz. Nós o pedimos no nome de Jesus. Enquanto permanecemos de pé, só um momento, quero que nós todos cantemos. Agora, aqui dentro do Presbiteriano Metodista Católico, esta é uma audiência misturada no tocante à denominacional. Agora, lembre-se que isso seja conhecido, que eu não estou falando contra as pessoas neste clarões, mas eu tenho provado, segundo a Bíblia, que eles são clarões. Se isso não fosse, Cristo estaria fazendo como Ele prometeu fazer com eles, está vendo? Porém, eles recusam isso, está vendo? E quando vocês chegam ali, o que você encontra? Se a igreja recita um credo e em que isso termina, chega no final do caminho, você descobre que era uma miragem falsa. Cristo é a palavra, Ele é a luz. Viva agora enquanto você pode viver. Você vive por algo. Para que você está vivendo? Para que você possa morrer. Cada um de vocês, para que você está trabalhando? Para comer. Para que você está comendo? Para viver. Para que você está vivendo? Para morrer. Então, por que não viver para viver? Por que não viver para viver? Então, a única maneira de você poder viver é aceitar a palavra, porque nem só do pão viverá o homem. O que nós fazemos aqui fora com o suor de nosso rosto, mas toda a palavra que procede da boca de Deus, agora a palavra da boca de Deus está sendo vindicada aqui mesmo diante de nós pelo Espírito Santo. Viva por ela. Você não quer viver? Agora, eu quero, enquanto cantemos este novamente, vamos só cada um apenas nos pôr de pé em nosso lugar, estender a mão e segurar as mãos de alguém e dizer: irmão, vamos andar nesta luz. Enquanto nós cantamos andar na luz, vocês querem, orem uns pelos outros. Enquanto quando juntar as suas mãos, enquanto nós cantamos juntos com nossos olhos fechados, tanto quanto possível. Andaremos na luz, formosa luz, vem onde há gotas da misericórdia, brilha a volta de nós dia e noite. O que é isso? A luz do mundo. Agora levantemos as nossas mãos. Andaremos na luz, formosa luz, vem onde há gotas da misericórdia, brilhe a volta de nós dia e de noite. Jesus, a luz do mundo, vem de todos os santos proclamar. Jesus, a luz, o que é isto? Do mundo. Então, campanhas do céu tocarão. Jesus, a luz do mundo. Todos cantemos-lo com entusiasmo agora. Na luz, formosa luz, vem onde há gotas da misericórdia, brilha a volta de nós dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Com nossas cabeças inclinadas agora, lembre-se quando Israel estava na jornada deles, comendo maná novo todos os dias, eles andavam na luz da coluna de fogo. Essa coluna de fogo era Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele era e hoje Ele está conosco. Nós a temos, nós sabemos que Ele está conosco, a mesma coluna de fogo, fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando Ele estava aqui na terra para cumprir a sua palavra. Quando sairmos daqui, lembremos e mantenhamos essa canção em nossos corações enquanto vamos para os nossos lares, enquanto as rodas sussurram uma canção. Antes de você almoçar, inclina sua cabeça e agradeça a Deus por enviar a luz para trazer alimento sobre a terra para o seu corpo físico. Então agradeça a Deus por enviar luz espiritual, a sua palavra, que Ele possa dar alimento para a alma, pois nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Simplesmente continue cantando este hino consigo mesmo, em sua casa, entre sua gente, e torne a nos encontrar aqui por volta das 6h30 hoje à noite para cartões de orações assim diante. Nos veremos então. Até então, inclinemos as suas cabeças. Vou pedir ao irmão Nervo que suba aqui agora, o pastor, e nos dispensa com uma palavra de oração.